Bom dia a todos.
Não, o primeiro.
Não tem ninguém. Bom dia a todos, senhores deputados. Estamos em condições de iniciar a nossa reunião, que tem na sua agenda a audição de várias entidades do setor da pesca, uma delas por solicitação direta sobre a pesca do sargo e depois outra audição seguinte a requerimento do grupo parlamentar do PSD, que tem um conjunto de entidades envolvidas no processo de criação de uma área marinha protegida de interesse comunitário do Algarve. E por isso, por ter recebido nesta comissão um e-mail por parte do Sr. David Rosa, em representação das comissões de pescadores e da respectiva população, vou cumprimentá-lo, desejando-lhe um bom dia e agradecendo a sua disponibilidade e dar-lhe a palavra para expor a esta comissão, por um prazo máximo, um tempo limite de 10 minutos, expor a essa comissão as suas principais preocupações relativamente a esta questão, para que fique do conhecimento de todos os grupos parlamentares e depois eles próprios, com os instrumentos ao seu dispor, tomem as iniciativas que assim entenderem. Sr. David, um cumprimento.
Um bom dia.
Um agradecimento especial pela sua disponibilidade e dizer-lhe que tem a palavra para expor a esta comissão as questões e os constrangimentos da pesca do sargo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedro do Carmo. É com grande honra que aceitei o vosso convite para participar neste debate da Assembleia da República. No entanto, eu queria pedir aqui uma nota prévia, muito, muito sintética, para questionar qual é a razão que a pesca lúdica em Portugal está proibida, atendendo ao momento que se vive. Porque um dos pontos que está na ordem de trabalho é o defesa do sargo, mas também havia um documento que foi entregue à mesa e ao Sr. Presidente que invocava as zonas de restrição, os períodos de defesa de algumas espécies. Sei que em 10 minutos deve ser muito difícil, mas queria deixar esta nota prévia porque até dado que é um desporto e é uma forma de estar de vida que os portugueses têm ao longo da costa portuguesa, neste momento, atendendo ao momento recebido de Covid, estão impossibilitados de exercer esta atividade. Portanto, eu gostava que também que esse assunto fosse debatido, porque sabemos que só dia 5 de abril é que está contemplado, provavelmente, podermos voltar a ir à pesca na costa portuguesa e, neste momento, estamos impossibilitados. Em relação à defesa do sargo na costa vicentina e sudoeste alentejano, nós achamos que é uma discriminação que existe há alguns anos, visto que nós somos a favor da defesa da espécie, no entanto, isso não se verifica noutras atividades, nomeadamente na caça submarina e na pesca lúdica embarcada, já que os profissionais podem capturar esta espécie. Pois bem, se fosse para a defesa da espécie, de todas as atividades, nós concordaríamos em pleno. Aqui achamos que ao longo dos anos, temos feito algumas tentativas para, junto do Governo, podermos criar aqui uma situação coerente para todos e até agora isso ainda não se verificou. Outro assunto prende-se com as zonas de restrição do Parque Luís Saldanha na Arrábida e na Costa Vicentina, nomeadamente nas áreas que foram criadas de zonas parciais que impossibilita dos pescadores lúdicos apeados terem acesso às mesmas áreas e até agora, ao longo dos anos, nunca foi possível o Governo e o Estado, nos seus serviços, nos demonstrar por qual a razão que estas áreas foram implementadas. Não há qualquer estudo que esteja ao corrente de qualquer um, porque é que estas áreas foram criadas. Pois bem, nunca foi-nos dada essa explicação, mais ainda, não há qualquer estudos de monitorização das áreas feita por parte dos serviços do Estado, nomeadamente do Parque Natural da Costa Vicentina e Sudoeste Alentejano, e também as áreas nunca foram criadas, mas nunca foram sinalizadas. Isto é, qualquer cidadão que se desloque para estas áreas, tanto na Arrábida como no Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, por vezes ter situações agradáveis porque incorrem de coimas e de multas em estar em situação de prevaricação, em que sempre estas coimas são muito elevadas, atendendo que têm um caráter de ser abusivas para o meio ambiente, não é? Outra situação que foi entregue também no documento que o secretariado do Sr. Presidente confirmou que foi entregue a todos, tem a ver com os períodos de defeso, nomeadamente da espécie percevo. Nós somos a favor da preservação, só que achamos que os estudos que foram enviados e que estão a ser seguidos pela Universidade de Évora, acabam por não terem um resultado que nós, defensores da espécie, mais gostávamos. E ao longo desta década, verificamos que, da forma temporal como é aplicada, nota-se um declínio na espécie e vê-se que também não há avanço na espécie. No outro ponto que lá estava, no documento que foi entregue pelas Comissões Pescadores e População da Costa Portuguesa, também se pretendia existir uma eventual alteração no decreto de 2014 que, havendo mais período de defesa das espécies, se poderia pôr aqui mais um pouco de quantidade para o pescador lúdico poder capturar. Pois bem, isto é uma comissão de pescadores da Costa Portuguesa que já tem cerca de 11 anos. Temos núcleos espalhados por toda a Costa Portuguesa, mais de 60 núcleos, em que todos se revêem nesta comissão. Foram feitos grandes avanços em 2014, quando foi revista a Lei da Pesca Lúdica em Portugal. No entanto, tivemos uma dificuldade jurídica na altura para ser resolvido os problemas do Parque Natural do Sudoeste Alentejano, nomeadamente com a defesa do Sargo e as zonas de restrição, em que neste período, quando estava a ser feita esta resolução das portarias, atendendo que tinha um prazo após a publicação anterior, não tinha ainda passado os 3 anos, nunca conseguimos resolver esta situação. No ano passado, tentamos, junto da Secretaria de Estado das Pescas, com a senhora Secretária de Estado, Teresa Coelho, reunir. Isso nunca se efetivou e, portanto, é com grande agrado que estamos aqui a explanar estes assuntos que têm interesse ao longo da costa portuguesa e, em especial, para os concelhos de Sines, Odmira, Aljur, Vila do Bispo e todos os concelhos limítrofes, nomeadamente Lagos de Portimão, Santiago do Cacém, Montes de Alestrelo e de Beja, que se deslocavam a estas áreas. E em termos económicos, nota-se claramente que há um grande impacto. São zonas também pobres do país, em que muitas delas se vêem dificultadas de ir a fazer a sua pesca lúdica, vê-se impossibilitadas à porta das suas casas poderem exercer nestas ditas áreas de restrição, visto que não podem também lá estar a fazer as suas atividades. Estas atividades acabavam por ser também um complemento para as suas baixas reformas e os baixos recursos, e atendendo o momento que se vive agora de Covid em Portugal, podia ser um complemento para evitar, se calhar, fome que existe nestas regiões do país. E acho que está bem explícito o nosso ponto, os nossos pontos que foram sugeridos pelo Sr. Presidente serem aqui apresentados, mas para terminar, gostávamos de também receber, porque é, atendendo que é uma atividade individual ao ar livre, neste momento, como o surf, sabemos que o golfe vai abrir também no dia 5 de abril, gostávamos que a nossa pesca lúdica em Portugal também estivesse contemplada na abertura o mais imediato possível. Nós vamos continuar a trabalhar, estamos muito contentes do Governo nos chamar a esta responsabilidade, e vamos continuar a trabalhar no sentido de fazermos as melhores propostas para com que o Governo reflita e que, de uma vez por todas, ponha a coerência que existe, que não existe, em especial na Costa Vicentina nos últimos anos, porque as manifestações com os milhares de pessoas que têm sempre aderido a quando nós falamos destas reivindicações, parece que não pararam. E nós não queremos estar aqui em manifestações, nós queremos estar em harmonia com o governo, participar como assim o exige. Portanto, era isto que eu tinha para dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado por a sua explanação. Dizer só uma nota prévia antes de dar a palavra aos grupos parlamentares, dizendo que efetivamente, confirmo, é verdade, os documentos que foram reenviados para além desta questão do Sargo, mas como sempre a mesa faz, os documentos todos que são recepcionados são distribuídos por todos os grupos parlamentares, o princípio elementar e fundamental do respeito e da transparência é dado conhecimento a todos os grupos parlamentares, aliás, como o Sr. David referiu, que os serviços já tinham dado nota que foi distribuído esses documentos. Dou então a palavra, sem mais demoras, ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, que, para o efeito, tem a palavra para colocar questões ou observações. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar o David Rosa, responsável da Comissão Pescadores Costa Portuguesa. Eu já acompanho o trabalho desta associação há largos anos. Felizmente foi possível resolver alguns aspectos críticos em 2014, mas de facto ainda há um conjunto de aspectos que subsistem, designadamente aqueles que se prendem com a regulação da atividade da pesca lúdica no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Aliás, eu tive a oportunidade de participar numa manifestação muito concorrida, por sinal, em que um ex-secretário de Estado do governo entre 2015 e 2019, na iminência dessa manifestação, enviou uma mensagem a dar garantias, até com um anteprojeto de portaria, que a matéria seria em breve solucionada. E todos quanto lá estávamos, que nos tivemos que dirigir às pessoas que estavam presentes, manifestámos o nosso regozijo por, enfim, ser definitivamente possível ultrapassar o conjunto de constrangimentos que estão aqui retratados. Infelizmente, parece que o único propósito que animou essa mensagem foi desmobilizar essa manifestação e que, talvez 3 anos envolvidos, estejamos aqui, uma vez mais, com os mesmos problemas em cima da mesa, sem, um aprofundamento das questões científicas e, sobretudo, sem ter, até hoje, capacidade de explicar às pessoas porque é que um processo que nasceu enfermo em 2009, com uma regulação de um parque natural completamente nas costas das pessoas, à margem dos seus interesses e sem procurar compatibilizar o desenvolvimento económico com a proteção ambiental, 11 anos envolvidos, continua com algum desses problemas mais grosseiros. Portanto, a única coisa que eu posso dizer aqui é muito simples. Nós continuamos solidários, nós já colocamos muitas vezes estas questões aos sucessivos responsáveis da área do mar e do ambiente, seja em audições regimentais ao Ministério do Mar e ao Ministério do Ambiente, seja em perguntas por escrito, que invariavelmente não receberam respostas concretas, claras e compreensíveis, e, por via disso, vamos insistir para que seja possível encontrar uma forma de regulação que seja mais transparente, seja mais justa, vá de encontro a um conjunto de expectativas legítimas que os pescadores têm, mas, obviamente, e isto tem que ser dito, seja firmada no melhor conhecimento científico e não seja um salto no desconhecido. Com o propósito de desequilibrar a proteção ambiental. A proteção ambiental naquele parque é essencial, de facto, todos concordamos com isso. Agora tem que haver explicações para as decisões. Essas decisões têm que ser monitorizadas, a avaliação dos estoques tem que ser feita e não vemos até agora que isso tenha sido feito. Vemos até que o Governo assumiu que iria alterar essa matéria, e se iria alterar essa matéria era porque tinha informações que muitas das solicitações que estão expressas no documento que nos foi enviado tinham razão de ser. E é por isso que nós, se elas têm razão de ser, estamos disponíveis para as acompanhar e para promover todas as ações junto do Governo para o sensibilizar a cumprir aquilo que assumiu em 2017. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado, a Sra. Deputada Ana Passos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Representante das Comissões de Pescadores e População da Costa Portuguesa, o Sr. David Rosa. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados que se encontram a participar nesta reunião. Começo por agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e em meu nome pessoal, os contributos que o Sr. David Rosa nos transmitiu aqui hoje relativamente à paragem biológica da pesca ao sargo na área, perdão, do Parque Natural da Costa Vicentina e Sudoeste Alentejano, objeto desta audiência. Dizer-lhe que na terça-feira passada, antes de ontem, dia 16 de março, também aqui nesta comissão ouvimos o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Algesur, que nos transmitiu as preocupações e os anseios da sua população, da sua comunidade, não muito diferentes daquilo que aqui acabou de nos dizer, assim como também o Sr. Presidente nos informou sobre as diligências que o Executivo Camarário tem tomado no sentido de se corrigir esta situação, que tem repercussões em termos económico-sociais. Essas diligências incluíram reuniões com os diferentes governantes, perguntas ao Governo, entre outras. Verdadeiramente, quer a portaria número 14/2014, que interdita a captura de sargos entre 1 de fevereiro e 15 de março aos titulares da licença de pesca lúdica apiada, quer a portaria número 115/2011, que estabelece interdição para a pesca comercial, são diplomas que já contam com alguns anos de implementação e que deverão ser avaliados. Compreendemos naturalmente que foi a justa preocupação sobre a situação deste recurso pesqueiro à altura que ditou a criação do defeso. Todavia, passada quase uma década de proibição, importa conhecer e avaliar o estado atual do recurso, por forma a se adotarem, consequentemente, as medidas mais adequadas à situação real. Consideramos também ser necessário rever a questão da paragem biológica, focar-se nos pescadores lúdicos, apiados, isto é, dirigir-se exclusivamente àqueles que pescam em cima das falésias, deixando de fora os pescadores que utilizam embarcações ou equipamentos subaquáticos, o que gera também alguns sentimentos de injustiça e gera conflitos no seio da comunidade. Como também acompanhamos de perto esta preocupação local, os deputados do Partido Socialista, eleitos pelo Círculo Eleitoral de Faro, no passado dia 4 de março, questionaram o Governo, através do Ministério do Ambiente e da Ação Climática e através do Ministério do Mar, sobre qual a situação dos recursos de diplodes sargos e diplodes vulgares, as duas espécies em causa, face a 2014, qual o impacto da proibição da pesca lúdica apiada na recuperação das duas espécies consideradas e se admite o Governo, em função da monitorização efetuada sobre o recurso nos últimos 6 anos, rever esta paragem biológica, designadamente os seus limites e a população-alvo. Obviamente que estamos a aguardar as respostas a esta questão. Estas questões entraram há cerca de uma semana e meia. Estamos a aguardar pelas respostas às questões. Acompanharemos e estamos disponíveis para acompanhar de perto esta situação, tal como temos vindo a fazer, visto que nos preocupa também estar aqui em causa uma série de dimensões da comunidade, como a dimensão cultural, identitária, económica e social, que importa salvaguardar. Mais uma vez agradeço os contributos aqui nos fornecidos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ana Passos, dou então agora a palavra ao representante, ao Sr. Deputado, que representa o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Vasconcelos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Queria cumprimentar o Sr. David Rosa, representante das Comissões de Pescadores e População da Costa Portuguesa. Bom, esta matéria, também já há vários anos que tem sido acompanhada pelo Bloco de Esquerda. Ainda me lembro que em março de 2017 eu próprio me desloquei a uma manifestação de pescadores, portanto, lúdicos, no Rugil, de facto descontentes com a situação desta discriminação. Mas voltando um bocadinho atrás, as questões que o Sr. David Rosa coloca está aqui em dois patamares, para não me esquecer. Uma é o impedimento da pesca lúdica no período de confinamento. Bom, a nosso ver, penso que a pesca lúdica estar proibida nesta altura, portanto, não faz muito sentido, tendo em conta o confinamento, já devia ter sido levantada essas restrições, porque não só na Costa Vicentina, mas um pouco por todo o lado, no Algarve, por todo o país, porque também isto tem a ver com modos de vida da população, fazer face às suas necessidades como um complemento, e penso que é exagerado da parte do Governo continuar a manter, portanto, a proibição da pesca lúdica. Outra questão é esta da proibição, portanto, a questão do defeso do sargo, no caso mais concreto, entre 1 de fevereiro e 15 de março. Isto está tudo subjacente à volta da portaria número 115B de 2011, de 24 de março, que regulamenta o defeso do sargo no Parque, portanto, Nacional do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, para a pesca comercial da modalidade de pesca à linha e que foi estendida à pesca lúdica a partir da costa. Só que nem toda a pesca lúdica, de facto, tem esta proibição, portanto, este impedimento do defeso, da questão do defeso, porque a pesca lúdica embarcada, a pesca lúdica submarina, não tem estas mesmas restrições. E a portaria número 14 de 2014, de 23 de janeiro, apesar de ter dado alguns passos significativos, agravou a situação da discriminação destes pescadores. Portanto, a nossa opinião, trata-se de uma situação inaceitável e que, enfim, motiva, sem dúvida, o descontentamento dos pescadores, das populações ali daquela zona. E, efetivamente, houve promessas do anterior governo, no âmbito do Ministério do Mar, havia até um projeto de portaria do Ministério do Mar, portanto, do anterior secretário de Estado das Pescas, onde, reconhecendo a discriminação, até dizia esse projeto que o número de pescadores profissionais licenciados para esta arte se encontra longe do máximo legalmente previsto, isto é a pesca comercial, pelo que o impacto desta pesca nos recursos é pouco significativa. Isto, enfim, também estendido à pesca lúdica, e que, relativamente à pesca lúdica, os pescadores lúdicos, os pescadores profissionais eram muito poucos, cerca de 20, que não havia razões para essa restrição e, inclusivamente, esse projeto de portaria propunha, efetivamente, revogar esta discriminação para a pesca lúdica. Isto não aconteceu. Enfim, o Governo não se entendeu. Nós também fizemos várias perguntas ao Governo, através dos Ministérios do Mar e do Ministério do Ambiente, e o que nos foi dito e a resposta que recebemos é que esta situação tinha o aval do Ministério do Mar, mas não teve o consentimento, o assentimento do Ministério do Ambiente. Mantendo esta discriminação, que achamos que é inaceitável, claro que penso que os pescadores lúdicos não contestam até o próprio defeso. Claro que seria mais vantajoso para eles, com certeza, que este defeso fosse levantado, mas há haver defeso que seja para todas as modalidades, porque isto não se entende. Claro que é necessário, com certeza, haver defeso, isto ninguém põe em causa, é necessário a preservação das espécies, a preservação biológica, tendo em conta os recursos. E, inclusivamente, já agora, há também alguns estudos de algumas universidades, portanto, Universidade de Évora, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências da Universidade, portanto, de Lisboa, como disse, e da Universidade do Algarve, o CCMAR, onde, inclusivamente, refere que existe essa discriminação. Não sei por que razão o Governo Não, tem em conta até as recomendações desses cientistas, desses eminentes professores, que analisaram a alteração à portaria 115B de 2011. De facto, isto não se percebe. Tenho aqui um documento que recebi da parte do Ministério do Ambiente. É curioso que há várias contradições na resposta do próprio Ministério. Portanto, segundo estes estudos, dizem que há haver defeso que haja para todas as modalidades. Portanto, está aqui plasmado neste documento. E que sejam desenvolvidos estudos científicos que permitam avaliar a evolução das capturas pesqueiras destas espécies, etc, etc. Portanto, com certeza que estas pessoas têm toda a razão, portanto, a comissão de estas comissões, as comunidades, isto também tem a ver também com mais um complemento, como disse, para estas populações, e naturalmente que o Bloco de Esquerda estará sempre disponível para, enfim, contribuir para a solução, eliminando esta discriminação, porque não faz qualquer sentido ela a continuar. Portanto, o anterior governo e até o atual são muito responsáveis pelo facto desta situação continuar a existir, por isso não se compreende. Era só o Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado João Dias, em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. David Rosa e agradecer a informação que nos fez chegar, que é importante e pertinente, que nos faça também aqui no âmbito da Assembleia da República podermos ter conhecimento desta realidade e podermos também ter intervenção. Antes de mais dizer que relativamente à questão da proibição da pesca lúdica neste período da pandemia Covid-19, parece-nos a nós que se trata de uma atividade absolutamente segura em termos daquilo que é as cadeias de contágio, contudo, ainda que se perceba que poderá ser promotora da mobilização, da mobilidade entre concelhos, mas essa não é a justificação de todo, até porque muitas das vezes nem sequer existe mobilidade extra-concelhos da grande parte dos pescadores que podem praticar nos seus concelhos. Mas, de qualquer das formas, nós parece-nos importante que seja considerada esta prática desportiva como segura e que seja até como segura e promotora do bem-estar das pessoas que a praticam, e nesse sentido deve ser criadas condições para que seja exercida. Em concreto, tendo em consideração a informação que aqui nos fez chegar, a primeira questão que nos levanta tem a ver com a utilidade do defeso. De facto, é colocada aqui uma situação de defeso entre 1 de fevereiro e 15 de março, em concreto, relativamente ao sargo. E aquilo que nós avaliamos do que está expresso nas portarias, e principalmente tem a ver com as portarias de 2014 e de 2011, é de que não nos parece a nós que exista aqui, e era uma dos esclarecimentos que eu solicitava ao Sr. David Rosa, é de que não existe aqui uma injustiça ou uma diferença de tratamento no que tem a ver com os pescadores lúdicos apiados E os pescadores profissionais apiados, porquanto aquilo que diz as portarias, nos parece a nós, podemos estar enganados nesta leitura, é que só está sujeita a defeso e interdita a pesca lúdica apiada se estiver interdita a pesca profissional apiada. Portanto, ou seja, não me parece haver aqui para nós, no nosso entender, que existe aqui. Primeiro que tudo, estamos a falar se é útil ou não é útil o defeso. Essa é uma outra questão. Mas a haver defeso, o que nós conseguimos apurar é que ele existe em simultâneo, quer para a pesca profissional apiada, quer para a pesca lúdica apiada. Naturalmente que estamos a falar de áreas que estão sujeitas a uma área de proteção marinha, estamos a falar do plano de orla costeira e do plano de ornamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina, e isto tem interdições, naturalmente, sujeitas ao próprio Parque Natural, que não é só considerado em termos de área terrestre, mas também de área marinha, e que o próprio tem aqui também condicionantes à pesca com utilização de embarcações. Ou seja, aqui há de facto talvez uma injustiça, porque se permite que o pescador embarcado ou submarino possa fazer a pesca. Contudo, e este é um esclarecimento que nós também solicitamos, é se de facto existem restrições, ainda que permita, que seja permitida a pesca através destes meios, embarcado ou submarina, mas com restrições em termos daquilo que é o distanciamento em relação à costa, nomeadamente, dependendo da arte que é utilizada, pode ser de meia milha, um quarto de milha, meia milha ou uma milha, principalmente na arte do cerco, do palangre ou outras artes. E nesse sentido, porque existe interdição e uma proteção, áreas de proteção parcial, tipo 1, tipo 2 e de complementar. Portanto, a nós concordamos com aquela perspectiva que aqui nos trouxe, de que faz todo sentido que duas coisas. Uma, antes de mais, é que seja feita a fiscalização efetiva. Para se fazer a fiscalização são precisos recursos e meios, e é por isso que muitas das vezes falha. É preciso ser feita a fiscalização e é preciso ser feita a monitorização. E essa monitorização é importante. Agora, não nos parece avisado que se suspenda toda a regulamentação que existe e só depois é que se façam os estudos. Parece-nos antes o contrário, mas de qualquer das formas estamos abertos a opiniões, que seja feito um estudo, monitorização, avaliação da situação atual em termos do ecossistema e que depois seja ajustada daquilo que é a regulamentação. Porque isto, de facto, tem faltado aqui alguma vontade política para resolver o problema. Vontade política, vontade de investimento, porque isto tudo não é só uma questão de responder e dizer-se à população com promessas e com até criação de expectativas, quando se juntam às centenas o número de pessoas interessadas, e isso revela o quanto é importante para as pessoas esta atividade, mas qualquer das formas, nessa altura, pode-se dizer e criar expectativas positivas de que se vai resolver o problema, mas depois, no prático e no terreno, não se vê nada. E, portanto, será importante para nós, é urgente, é que imediatamente se iniciem medidas de avaliação em termos do ecossistema, em termos das populações, porque os maiores interessados em que continue a existir oportunidade de pesca são os próprios pescadores, sejam eles lúdicos, sejam eles profissionais ou comerciais. Termino, Sr. Presidente, agradecendo ao Sr. David Rosa a informação e os esclarecimentos que nos prestou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra ao Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN. Sim, Sra. Deputada. Não é possível fazer a ligação. Então, dou novamente a palavra ao Sr. David Rosa, que tem a palavra para responder às questões formuladas pelos senhores deputados, se assim o entender. Tem 5 minutos, senhor. Tem a palavra, Sr. David.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer já as intervenções de todos, nomeadamente o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, julgo poder estar equivocado. Não na posição de abertura da pesca lúdica a todos os pescadores lúdicos em Portugal, atendente e revés nas suas palavras, mas nomeadamente em relação à pesca profissional e à pesca lúdica. Pode estar aí com algum equívoco, é que a pesca comercial pode ser feita, só os pescadores lúdicos de cana é que não podem capturar a espécie sargo. A outra situação que o Sr. Deputado do Partido Comunista falou é em relação a acha que não é necessário suspender as áreas, atendendo que está estabelecido, ou no seu entender, devia de ser feita uma avaliação e uma monitorização. Para nós, isso é muito difícil de acontecer porque não existe qualquer estudo. Por isso não consegue demonstrarmos ao longo destes anos qualquer resultado de avaliação nem de monitorização, porque estas áreas foram criadas a rego e esquadro, como é a África. Não houve qualquer estudo para a implementação das mesmas. Não houve qualquer avaliação para haver esse estudo. também vai ser muito difícil ser feita uma monitorização e haver resultados. Portanto, o Sr. Deputado pode avaliar, nós estamos dispostos a dar mais informação para se poder inteirar em relação a estes pontos, mas não existe na figura do Estado qualquer resultado, porque muitos dos deputados que fizeram a intervenção, inclusive o Partido Comunista Português, já requeriu por várias vezes aos serviços do Estado, ao Parque Natural, ao Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, à DGRM, ao Ministério do Ambiente, e ninguém consegue fazer uma demonstração clara e inequívoca onde está o estudo para a implementação destas áreas. Isto é, traçou-se uma área marinha de 3 km por município no Parque Natural, parece que é uma contada que ali está, ninguém pode ir lá, não há qualquer razão de existir da mesma, não se vê qualquer técnico ou funcionário do Estado a fazer avaliação nestas áreas, porque nós percorremos isto diariamente há anos, não vimos qualquer identidade a questionar os pescadores, porque sim, nós somos os mais beneficiados em participar, estamos disponíveis para participar. Imagine-se, aqui na Costa Vicentina, neste momento, temos cidadãos numa questão de boa-fé a participarem de forma gratuita há décadas na captura de amostras para ser entregue ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que não tem recursos. Aí também concordo, não há qualquer recurso sem qualquer compromisso vinculativo, como cidadãos normais, é que nos dedicamos a buscar amostras para entregar estes institutos. Não há qualquer pessoa, identidade, a fazer estudos de monitorização, desde que isto foi criado aqui no Parque Natural. Porquê? Porque também não existe essa avaliação e porque não houve qualquer razão destas áreas serem criadas. Nunca ninguém conseguiu explicar. Portanto, o que nós podemos falar, sabemos que as pessoas que participaram ao longo dos anos, como o Sr. Deputado Cristóvão Norte, o Sr. Deputado João Vasconcelos, que na altura, nestas manifestações, participaram sempre, também aqui no Regil, no Conselho de Aljur, a quando foram feitas essas manifestações, percebeu-se claramente que não há respostas do governo e não há até agora. É que falamos de uma década em que o Estado só tem uma figura de restringir as pessoas, multar, não sabemos porquê, as pessoas querem ir à pesca, querem mariscar e vê-se discriminadas nestas áreas, muitos não têm como deslocar-se para outros territórios, porque são pessoas, muitos deles às vezes com uma idade avançada, e há uma década que estamos aqui com um colete de forças que nos deixa tristes, nos deixa incomodados, e por isso viemos à Assembleia da República e agradecemos a todos que participam neste debate a tentar mostrar esta indignação, porque não existe aqui qualquer momento de qualquer situação de equilíbrio que nos faça tranquilizar, Sr. Presidente. Disse.
Muito obrigado, Sr. David de Rosa. Muito obrigado pela sua disponibilidade, para o seu conjunto de informações que prestou a esta comissão. E estou certo e seguro que os diversos grupos parlamentares ficam agora mais mananciados com mais informação para utilizar os instrumentos regimentais ao seu dispor para efetivamente ajudar a encontrar a melhor solução para esta que é uma problemática dos pescadores da Costa Vicentina. Mais uma vez, muito obrigado e um resto de bom dia.
Bom dia.
Damos então continuidade ao nosso, à nossa ordem de trabalhos, passando agora para o ponto 2, que é uma audição a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, de entidades envolvidas no processo da criação da área marinha protegida de interesse comunitário do Algarve. A Associação Amalgarve do Povo está connosco, José Agostinho e João Guerreiro, a Associação de Pescadores de Lobos do Mar, Ana Rita Boto, a Associação de Profissionais de Pesca de Albufeira, Miguel Reis, o seu presidente, a Associação de Pescadores de Armação de Pera, o Sr. Miguel Rodrigues, Olhão Pesca, Organização de Produtores de Pesca do Algarve, o Sr. Miguel Cardoso, que é também o seu presidente, o Quar Pescas, Associação de Armadores e Pescadores de Quarteira e Barca Pesca. Pronto. Barla Pescas. E então dou a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, que nos termos regimentais tem a palavra para apresentar o requerimento antes de dar a palavra aos nossos convidados. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. A razão que preside este requerimento é o facto de nós entendermos que antes de uma iniciativa desta natureza é preciso ouvir todas as partes. E os pescadores são, de facto, se tal se vier a concretizar, aqueles que registam perdas óbvias, significativas e que têm que ser compensadas. Para nós não faz nenhum sentido que os pescadores possam ficar para trás. Nesta zona que vai ser objeto de intervenção é onde muitas destas entidades que vão ser ouvidas, os pescadores conseguem uma parte substancial das suas pescarias e, por via disso, do seu rendimento. E, portanto, o nosso propósito, assinalando que a iniciativa é meritória e que Portugal, cada vez mais, tem que fazer um percurso no sentido de assegurar a preservação ambiental, a salvaguarda do património natural e equilibrar as dimensões económica, social e ambiental, é garantir que esta iniciativa é coroada de êxito e, para ser coroada de êxito, tem que haver medidas compensatórias muito significativas, muito robustas, para que não se verifiquem perdas para os pescadores. E, portanto, já ouvimos os municípios e já ouvimos os proponentes desta iniciativa, ouviremos depois o Ministério do Mar, mas repito, uma vez mais, para que esta iniciativa venha a ser coroada de êxito, é preciso encontrar um compromisso esse, que na primeira linha e de forma absolutamente categórica tem que ser um compromisso de proteção dos pescadores e de medidas compensatórias que até agora nós não temos claras que estejam previstas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra e temos aqui uma ordem estabelecida, mas com algumas dificuldades técnicas. Perdoe-me se houver aqui alguma alteração. Não é intencional, é apenas uma questão prática para melhor organizar todos os intervenientes. E dou a palavra à senhora Ana Rita Boto, em representação da Associação de Pescadores de Lobos do Mar. Peço que esteja connosco online, se puder juntar-se. E tem a palavra. Tem 5 minutos. Tem a palavra, senhor, faz favor.
Antes de mais, muito bom dia. Os meus melhores cumprimentos aos aqui senhores deputados, presidente da Comissão Política e demais entidades aqui presentes. A Lobos do Mar, Associação de Pescadores do Algarve, é uma associação de pescadores com cerca de 17 associados que operam essencialmente ao largo da costa de Portimão, Lagoa e Silves, dos quais 12 embarcações de pesca local e 5 embarcações de pesca costeira. Admitindo que é possível existir uma utilização sustentável do mar, a par com a preservação e proteção dos seus valores naturais, e reconhecendo a excelência do ecossistema da costa ao largo dos concelhos de Portimão, Lagoa, Silves e Albufeira, aceitamos desde o início o primeiro convite das entidades promotoras e dinamizadoras para a criação de uma área marinha protegida de interesse comunitário. Esta baía beneficia de condições particulares e do maior recife rochoso costeiro de Portugal. No entanto, este recife encontra-se impactado por diversas atividades humanas que podem colocar em risco a conservação deste importante ecossistema. Pelo que, unidas pelo interesse e vontades comuns em proteger a extrema riqueza deste recife, alcançar uma utilização sustentável promovendo a pesca local e o turismo de natureza sustentáveis, a par com a sua preservação e a proteção dos seus valores naturais, a biodiversidade e os serviços, apurando com enorme detalhe, discussão e participação daquele que foi o mais longo e ativo processo participativo em que esta associação alguma vez participou. As diversas reuniões bilaterais realizadas entre os diversos parceiros foram, até certo ponto, dinamizadoras e convincentes para a classe pescatória. A partir de certo momento, sentimos que sozinhos não marcaríamos a diferença de levar avante o nosso ideal de defesa dos interesses económicos das comunidades pescatórias envolvidas. E pior, sentimos que este projeto defendia muito mais outro tipo de atividade marítima, como o mergulho, as marítimo-turísticas, do que propriamente a pesca profissional local. Sentimos que, embora se falasse muito tenuamente de compensações económicas adjacentes e imperatíveis à aceitação da delimitação de qualquer área protegida a demarcar na zona de operação diária dos armadores que representamos e suas famílias, essas hipóteses raramente foram concretizadas e nem mesmo após a reunião final da apresentação essas compensações foram substantificadas com detalhe e encaradas como essenciais a todo este processo. Tivemos que nos associar a uma força maior e, graças à excelente e meritória ajuda do município de Lagoa, na figura da sua vice-presidente, doutora Ana Bela Simão, que até criou um comitê de trabalho especializado em temas marinhos, composto, entre outros, pelo doutor André Dias, que na sua qualidade biólogo e com a estreita ligação às questões da pesca, conseguiram dar-nos a ajuda e o suporte de que necessitávamos para conseguir contrariar determinadas questões importantíssimas nesta matéria, como, por exemplo, desde logo a denominação do projeto. Não se poderia, de alguma forma, aceitar de que a marca que se pretendia criar deste projeto aproveitasse apenas a comunidade pescatória da Armação de Pera, uma vez que a área envolvida não pertence apenas ao município de Silves, mas também a outros. Como foi, aliás, a panagem inicial deste projeto, mudar o nome para uma denominação mais genérica foi essencial para o interesse, compromisso e envolvimento de um maior número de concelhos e comunidades pescatórias. Por outro lado, a questão do cumprimento das embarcações, uma vez que a proposta inicial e muitas das subsequentes que existiram e que foram ponderadas apenas permitiam a operação de embarcações até 7 metros, contrariando a classificação legal de embarcações locais e costeiras, uma vez que, de acordo com a lei, uma embarcação é costeira a partir dos 9 metros, ou seja, muitas das embarcações locais ficariam excluídas sem qualquer outro critério distintivo em relação às outras, como, por exemplo, o número de artes. A questão da delimitação da área, que sempre fomos do parecer de que a área a implementar teria que ser o mais reduzido possível e eventualmente poderia evoluir para um aumento após uma primeira fase de implementação, o que veio a consensualizar. Contudo, neste ponto, tivemos afinal que divergir da nossa opinião da linha condutora. Após uma reunião interna com os nossos associados, verificou-se que a aceitação a áreas diferenciadoras do projeto para costeiros e locais não era unânime, pois os locais concordavam na íntegra com a proposta apresentada e os costeiros demonstraram um profundo desagrado pela diferenciação e restrição da área de operação em relação às suas embarcações. Porque não podemos assumir a posição de uns em detrimento de outros, somos do consenso de que a área a restringir deverá ser para locais e costeiros. Situação esta que bem sabemos a ser aceite seria um contrassenso e contrária parcialmente às linhas e gênese da ANPIC. No entanto, também sabemos que, obviamente, a implementação final não agradará a todos. Mas o importante é que esses que não sejam agradados e essencialmente prejudicados, vendo a sua pesca reduzida circunstancialmente, que deverão ser compensados por esse facto. E aí chegamos ao ponto essencial para toda esta ponderação e negociação. A questão das compensações. Deixamos sempre bem claro de que a nossa aceitação a qualquer diretriz deste projeto estava dependente da criação de medidas de compensação sérias e precisas para as comunidades pescatórias diretamente afetadas pela ANPIC. Deixamos isso escrito no dossiê final apresentado pelo município de Lagoa e subscrito por nós. Os abates à frota, quer para locais, quer para costeiros, iriam permitir a redução circunstancial das embarcações e os seus armadores mais envelhecidos e, consequentemente, a redução das embarcações a operar nesta área. As reformas antecipadas, as compensações económicas pelo prejuízo, a definição dos critérios de licenciamento restritos para embarcações e armadores da zona, não sendo possível, por exemplo, a transmissão dessas licenças em caso de venda da embarcação a armadores não residentes nos concelhos envolvidos, a questão da fiscalização, a questão do controle do excesso de artes, por exemplo, são questões essenciais e importantíssimas de definir. Os critérios de revisão e estudos de monitorização dos efeitos da criação da ANPIC deverão ser realizados e revistos com periodicidade e deveremos ter a certeza que não caímos no mesmo erro, como por exemplo o exemplo que o anterior colega nos falou, que acontece na Costa Vicentina, que simplesmente implementaram a área e depois esquecemos. É importante que antes da tomada de qualquer decisão pelo Governo, que todas as entidades envolvidas sejam consultadas, como até aqui, pois a classe pescatória não se contentará com ninharias ou compensações de fachada que, na prática, não aproveitam a ninguém. Queremos com isto dizer que é importante que exista um compromisso sério de todos no sentido do sucesso e da boa persecução deste projeto. Muito obrigada.
Muito obrigado, muito obrigado. Dou então agora a palavra à Associação Armalgarve de Polvo, Sr. José Agostinho e João Guerreiro. Também têm 5 minutos para a sua intervenção. Cumprimento e dou-lhe a palavra. Bom dia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Está-me a ouvir?
Perfeitas condições, a ouvir e a ver.
Obrigado.
A ver não tanto em tão perfeitas condições, mas estamos a vê-lo. Tem muita luz.
Certo. A Armalgarve, a Organização de Produtores do Algarve, da espécie do polvo, vem manifestar a sua discordância de um modo geral deste projeto, sendo que, acima de tudo, a matéria é... A Armalgarve não é contra a economia, a nova economia, como a apresentaram. Sendo que a nova economia não pode visar a destruição da economia existente. Portanto, isto é, criando um santuário, que já é um santuário natural de pescado, de biodiversidade e de grande valor para a nossa região e para o país. Toda a atividade pescatória que reside naquele espaço de grande importância para a região e, em específico, para a atividade económica ligada às lotas de Quarteira, Albufeira e Portimão, estão, na verdade, ligadas a uma percentagem muito elevada. Aproxima-se na matéria, por exemplo, no caso da espécie do polvo, na ordem dos 70%, entre 50% a 70%, depende das épocas do ano, em termos de transações nestas lotas. E, naturalmente, deve compreender que são centenas de famílias que dependem deste espaço físico do mar para a sua vida diária e para a economia das suas famílias. Entendendo que temos uma...
Sim, estamos com dificuldade de comunicação. A chamada caiu, vamos tentar retomar já a chamada, senão passamos a outra associação e voltaremos depois atrás. Talvez seja até o mais indicado, para não ficar com a intervenção a meio. É possível a Associação de Profissionais de Pesca de Albufeira, o seu presidente Miguel Reis está connosco, está-nos a ouvir. Sim. É.
Ele está mesmo a chegar, mais 2 minutos.
A Associação de Pescadores da Armação de Pera, o Sr. Miguel Rodrigues, está connosco? Associação de Pescadores da Armação de Pera. Sim. Estou sim, estou a ouvi-lo bem. Quem fala? É que já me perdi com tantas associações, é só isso. Associação de Pescadores da Armação de Pera. Sr. Miguel Rodrigues.
Bom dia.
Não é. Olhão Pesca, Organização de Produtores de Pesca do Algarve. Sr. Miguel Cardoso, o seu presidente, está connosco?
Estou, sim, senhor. Muito bom dia.
Bom dia. Então, Tem a palavra, por favor, cumprimento, e tem a palavra para expor esta comissão.
Ok, sim, senhor. Muito
e ligar a câmara, por favor, para ali conseguirmos ver.
Ok.
Obrigado.
Senhor Presidente da Comissão de Agricultura e Mara, senhores deputados, colegas, representantes de associações de armadores e pescadores, muito bom dia. O momento que nós temos vivido, portanto, esta questão da pandemia, vem-nos trazer à luz uma série de questões para as quais nós não estávamos tão sensibilizados. Uma delas é o facto do país não poder estar dependente, ou de uma região, não poder estar dependente de um só fator económico e produtor de riqueza, mas sim de uma economia diversificada. Sendo que o setor primário da pesca, enquanto setor produtor e fornecedor de bens alimentares, portanto, é essencial num momento destes. E num momento em que este setor, o setor da pesca profissional, deveria estar a ser promovido e acarinhado, portanto, estamos aqui a tratar de um assunto que vem e que pode trazer sérios constrangimentos ao setor, em especial aqui na Zona Sul, e que pode até, como já aqui se falou, promover a extinção de algumas unidades de pesca, o que é uma coisa extraordinária. Portanto, e posto isto, esta introdução, eu passo a transmitir a posição da Olhão Pesca relativamente a esta a área marinha protegida de interesse comunitário, promovido aqui pela Universidade do Algarve e com uma série de entidades. Portanto, de um modo geral, a Olhão Pesca é favorável a medidas que promovam a melhoria da sustentabilidade dos recursos pesqueiros, bem como a qualidade ambiental das áreas marinhas, desde que as mesmas em questão não provoquem impactos socioeconómicos negativos nas atividades e nos empresários da pesca comercial enquanto setor primário, de grande importância social, promotor de valor, de emprego e essencial ao abastecimento alimentar. Sendo que, na aplicação de quaisquer medidas, é exigido um efetivo equilíbrio entre fatores económico, social e ambiental. No caso em concreto, e de acordo com a proposta apresentada em janeiro de 2021, portanto, a implementação da AMPIC provocará constrangimentos na atividade pesqueira e danos socioeconómicos consideráveis. Olhão Pesca tem armadores e embarcações de pesca local e costeira aderentes a fazer armamento no Porto de Pesca de Corteira e que regularmente fainam na área da Baía de Armação de Pera, tanto com pesca com ar de cerco, armadilhas de gaiola e armadilhas de abrigo. É de observar que cerca de 50% do pescado descarregado na doca pesca de Corteira por mar e por terra autotransportado proveniente de Albufeira é capturado na Baía de Armação de Pera por embarcações de pesca local e costeira. Não perspectivando a ocorrência da pesca comercial e lúdica numa ótica de justiça e partilha de esforço, Olhão Pesca tem sérias reservas quanto ao consentimento de outras atividades, nomeadamente o mergulho, na área de proteção parcial apresentada na proposta da AMBIC de janeiro de 2021. O que nos leva a acreditar-se a criar aqui uma zona onde vai acontecer tudo, nomeadamente safaris de mergulho, safaris marítimos, menos a atividade de pesca comercial. De uma forma a promover a continuidade da atividade da pesca comercial, bem como a manutenção da sua rentabilidade económica, a atividade da pesca local e costeira registada na Zona Sul deve ser possibilitada em redor de toda a área de proteção parcial, apresentada na proposta da AMBIC de janeiro de 2021, dentro das normas regulamentares já em vigor na atividade da pesca comercial. Por último, a implementação da APIC carece de simultânea disponibilização de medidas de apoio compensatórias às comunidades pescatórias afetadas pela diminuição da sua área de pesca e, consequentemente, pela redução da rentabilidade da sua atividade. Portanto, e muito obrigado por agora disso.
Muito obrigado, Sr. Miguel Cardoso. Dou então agora a palavra novamente a Associação Arma Algarve do Povo, José Agostinho. Penso que estão reunidas as condições técnicas agora. Sim.
Vou ligar o microfone.
É só ligar o microfone e tem a palavra.
Está, estou então em...
Estamos a ouvi-lo bem, sim.
Faz muito favor. Obrigado, Sr. Presidente. Pronto, a Arma Algarve, de um modo geral, a sua apreensão em representação dos seus associados é, efetivamente, a problemática de eventual destruição de parte da economia local dependente deste pesqueiro fundamental para a região do Algarve e para a transação do pescado que depende daquela área. Nós, de um modo geral, não somos contra o progresso da imagem do país, da região do Algarve, como recriando aqui uma outra economia, uma economia mais verde, natural, e mostrando os nossos recursos naturais. É lógico que o que está em causa, essencialmente, é que os pescadores devem ser compensados pela sua incapacidade futura de garantir o sustento e garantir, digamos, a viabilidade das suas unidades de comerciais de pesca. Nós não temos dados concretos sobre o valor daquele espaço pesqueiro. Sabemos que as lotas deixarão de ter receitas importantes. Sabemos que as famílias deixarão de ter meios de pesca, porque aquele espaço pesqueiro natural é indispensável e, porventura, de acordo com os nossos dados, representa cerca de 30% a 40% do total das disponibilidades pesqueiras da região, principalmente para a pequena pesca, aqueles que vivem só mesmo do mar e que têm pequenas unidades, duas, três pessoas, e que representa verdadeiramente uma diferença fundamental no futuro. Quer dizer, as pessoas deixam de ter onde pescar. Imaginemos, se uma área que representa 30% da pesqueira total do Algarve deixar de estar disponível, todas as outras áreas, os outros pesqueiros, passarão a ser subcarregados. E essa subcarga e da pressão pesqueira sobre os restantes torna muito difícil a boa relação entre as muitas embarcações e as diferentes atividades, entre as várias pessoas que estão a laborar no mar. Portanto, isto é, a tendência será a diminuição da qualidade da atividade, maior tensão entre as pessoas que laboram na pesca e a diminuição drástica dos meios que daí advêm, isto é, da economia dirigida e que neste momento reside e depende daquele centro pesqueiro. A nossa maior preocupação é esta. Os senhores devem garantir, ou o Estado deve garantir, as compensações, levando em conta a dependência total destas pessoas, que são umas centenas largas, deste centro pesqueiro. A nossa maior preocupação é esta. E que a criação de uma nova economia não vá destruir a economia existente, que é uma economia ancestral de atividades que caracterizam a região do Algarve, também ele, não só como peixe fresco e bom, de elevadíssima qualidade, mas também ele, um elemento fundamental, catalisador do turismo do Algarve. É importante isto, é que estas famílias dependem, mas o turismo em geral também depende dessa qualidade da pesca que se ali consegue realizar. Como restaurantes, hotéis, comércio em geral e toda a atividade económica depende deste elemento. Portanto, quando olhamos para este santuário, pensemos assim: sim senhor, vamos muito melhorar um conjunto de atividades de mergulho e outras, como as marítimo-turísticas, e vamos melhorar muito a imagem do país, mas não esqueçamos que há uma atividade muito importante que reside e que se pratica atualmente e que reside na dependência daquele santuário. Portanto, o que se pede é que as compensações sejam levadas a sério e que não se faça o fecho da área e do acesso sem garantir a compensação imediata aos pescadores e às centenas de famílias que dali dependem. Muito obrigado, para já é a nossa opinião.
Muito obrigado. Dou então agora a palavra à Associação de Profissionais de Pesca de Albufeira, Sr. Miguel Reis, que é o seu presidente. Tem a palavra, Sr.
Estou sempre.
Sim, tem a palavra, por favor.
Está-me a ouvir bem?
Muito bem, sim.
Bom, acho que isto, a nossa lógica de pensamento já foi quase toda dita. Essa área que eu quero interditar é uma área de grande extrema importância aqui para a nossa pesca, nomeadamente aqui em Albufeira, isto é tudo de barcos, embarcações locais, embarcações pequenas, com dois homens, três. E se nos retirarem isso, vamos perder cerca de, pelas nossas estimativas, cerca de 30% do nosso rendimento. Não estamos totalmente contra a reserva, já há muito tempo que se vem falando nisso e acho que é essencial. Agora, só não estamos de acordo é com a dimensão dessa reserva, porque a nossa pequena frota local já está muito, muito condicionada em termos de afastamento da costa, como sabe, está condicionada às 6 milhas. Se nos vão tirar ali praticamente uma milha ou uma milha e tal, vamos ficar com uma área muito reduzida. E também as nossas embarcações locais, como sabe, não se podem afastar muito do porto de origem, porque não têm grau de autonomia e são nomeadamente todas a gasolina, que iria trazer um grande dispêndio para os nossos custos. Basicamente é isso que tenho a dizer. Ah, outra coisa. Se porventura se isto se vir a concretizar, como dizem, é assim. Dizem que vai haver licenças especiais para buscar na zona envolvente à proteção. Esperemos que essas licenças não nos tragam encargos menos para nós armadores de pesca. E também outra coisa, se os barcos tiverem que ser monitorizados através da AIS, esperamos que exista uma comparticipação para adquirir esses objetos de rastreamento. Acho que é tudo. Obrigado.
Muito obrigado pela sua capacidade de síntese. Dou então a palavra à Associação de Pescadores de Armação de Pera, Sr. Miguel Rodrigues. Está connosco, está a nos ouvir?
Sim.
Estamos com alguma interferência? É possível resolver? Sr. Miguel Rodrigues. Se não for possível, dou então a palavra ao Quar Pescas, Associação de Armadores e Pescas de Quarteira, Sr. Hugo Martins, que é o seu presidente.
Bom dia, Sr. Presidente. Não sei se me estará a ouvir bem.
Estou a ouvir em perfeitas condições. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Si. Antes de mais, cumprimento o Sr. Presidente, a Comissão, os vários deputados dos grupos parlamentares. Eu, na verdade, este processo, um processo que acompanhamos desde o início, tive a oportunidade de ouvir recentemente as audições da Fundação Azul, as autarquias e tudo mais, segui com atenção e considero que realmente temos aqui alguns aspectos que carecem de esclarecimento. Portanto, o setor é parte interessada na proteção do mar, criou-se uma ideia errada que os pescadores realmente não se preocupam com o mar. Criou-se essa ideia que é falsa, porque é o nosso local de trabalho e temos demonstrado ao longo dos anos vontade e uma atitude positiva no sentido de realmente cuidar no nosso espaço, cuidar dos nossos recursos, tanto em estudos em colaboração direta com o CCMAR, como com o IPMA, quando eles às vezes têm dificuldades, nós disponibilizamos as nossas embarcações para efeitos de estudo que tanto poderão ser benéficos ao setor. Portanto, temos todo interesse em participar nestas coisas, estamos preocupados com o ambiente, estamos envolvidos com o projeto da Doca Pesca, a pesca por um mar sem lixo, em que as nossas embarcações que operam com redes trazem realmente o lixo que capturam nas redes para a terra e estamos disponíveis no futuro para realmente continuar a enverdar por este caminho e ajudar a ciência e os meios políticos a contornar este problema que temos de proteção dos recursos e limpeza dos nossos fundos, que reconhecemos que estão um bocadinho sujos e que realmente, que agora com estes fundos comunitários, possamos fazer alguma coisa para melhorar a situação. Portanto, eu ouvi alguns argumentos da Fundação Oceano Azul, do CCMAR e das várias entidades, a dizer que o processo foi participativo. Eu tenho que referir isto aqui. Eu tive em algumas sessões e não considero um processo participativo na verdadeira essência da verdade, quando realmente se dilui o setor no meio das restantes entidades que lá estiveram presentes. Portanto, elementos da Fundação Oceano Azul, elementos do CCMAR, elementos das autarquias, da OCAPESC, entidades fiscalizadoras, metia-se, colocava-se uma associação no meio dessas mesas e, de facto, a nossa opinião foi sendo diluída ao longo das sessões, ao ponto de quase todo o setor ter abandonado a discussão da matéria. Eu acho que, futuramente, atendendo ao Decreto-Lei 73 de 2020, que reestrutura as regras de gestão dos nossos recursos, nós vamos ter que todos sentar à mesa, tanto a ciência como o poder político, como as entidades fiscalizadoras do setor, e vamos ter que conversar e decidir corretamente sobre a possibilidade, em determinada altura, de fechar ou abrir uma pescaria, de interditar ou não determinada zona. Isto são questões fundamentais de extrema importância, que nós temos que realmente ouvir as pessoas. Quer dizer, as pessoas não podem ser chamadas à discussão e depois não serem ouvidas. Eu acho que foi um grande erro deste processo. O processo, a ideia fundamental é boa, mas a forma como decorreu não foi muito democrática e tenho que sublinhar isto aqui. Ouvi também, portanto, argumentos que compreendo, as pessoas dizerem isso, mas já vou ficando um bocadinho saturado, porque também já estou há uns anos no associativismo e nós estarmos sempre a levar com isto, às vezes acaba por aborrecer um pouco. Na quebra das capturas de pescado nos últimos 20 a 30 anos. Portanto, se este argumento está a ser utilizado como forma de viabilizar o projeto ali na zona da Ampique, onde que se pretende para a Ampique, não é aceitável, porque realmente as capturas têm decrescido, e é aceitável que se diga 33% nos últimos 20 anos, mas em todo o país. Portanto, não é um problema específico do Algarve. Outra matéria que eu ouço constantemente é o setor não pescar para suprir as necessidades do país. Eu pergunto-me, se não pescamos, porque é que o peixe na primeira venda nas doca pescas realmente chega a cêntimos o quilo, muitas vezes. Outra frase constante que ouço é realmente sobre as importações do pescado. Que Portugal importa metade do pescado que consome. Portanto, não será bacalhau, não será salmão, não será derivado de perca e pescado desse tipo. Portanto, o argumento usado no decréscimo de capturas não é válido neste, para viabilizar esta Ampique. Haverão outros válidos, não aceitamos este. Ouvi a extinção das espécies do pescado, eu gostava que me esclarecessem, e é importante, que espécies é que estão ameaçadas naquela zona. Porque até é uma zona que os pescadores tiram rendimento, conforme vou falar mais à frente, e que é recorrente, nós voltamos lá para pescar, portanto é rentável, é uma zona importantíssima de pesca. Aliás, tem uma zona que tem uma importância regional e não uma importância local, como foi querer dada a conhecer. Portanto, a zona identificada inicialmente foi de dimensões exageradas e nós estamos preocupados porque essas zonas depois, futuramente, vão ser difíceis de fiscalizar. Temos vários exemplos. Temos o exemplo do Parque Luís Saldanha, da Costa Vicentina, e gostava de referir aqui o senhor David Rosa, na audição anterior, disse que aquilo nunca mais foram feitos levantamentos, nem estudos, nem técnicos, nem... Quer dizer, nós fazemos as coisas e depois abandonamos e a coisa foi feita, os fundos comunitários entraram e depois, na realidade, nada mais é feito pela zona e os pescadores ficam impossibilitados de lá trabalhar. Eu acho que não é assim, as coisas têm que ser feitas com cabeça, tronco e membros e temos que ficar precavidos que realmente aquilo vai existir ali um comitê eficiente de fiscalização e que de facto não se verificará o que se verifica noutras zonas do país, em que entram alguns, pescam, e que não se controla, e foi o mesmo não ter feito nada, é que é ainda pior. Portanto, aquela zona da armação de pera é importantíssima, acho que já estará a dizer que nós temos lá espécies como o robalo, o salmoneto, o sargo, o choco, a sardinha, o carapau, pesca-se tudo um pouco naquela zona, espécies importantíssimas para a nossa gastronomia, e com um impacto que vai ser enorme, para os pescadores que eu já falo, ponderámos sempre aceitar uma zona de menores dimensões, até certo ponto conseguiu-se reduzir a zona inicial, mas a proposta final continua a ser de dimensão exagerada. Penso que se poderia ter restringido mais um pouco aquela área. Outro aspecto que nós não conseguimos compreender é as atividades que vão poder operar na zona parcial, na zona de proteção parcial, que ainda serão algumas, mas já sabemos de antemão que a pesca não... estará inviabilizada. Não compreendemos e nunca aceitaremos o princípio de discriminação entre embarcações de 7 e 9 metros, porque são ambos do segmento local, não se compreende como é que de facto queremos fazer esta distinção. Aceitamos que os 9 trabalhem com as regras dos 7, com o mesmo limite de artes de pesca, não aceitamos que os 9 não possam lá trabalhar, é uma coisa impensável para nós. Um grande erro dos impulsionadores deste projeto, que foi um erro que não se perdoa, há pessoas que já têm muitos quilómetros de projetos em cima, foi de facto o estudo de impacto socioeconómico que isto irá ter na nossa comunidade pescatória. Portanto, a concretização deste projeto tem um impacto gigantesco. E eu vi uns meros dados da Ota da Albufeira. Quando as descargas são todas em Quarteira e em Portimão, mesmo os da Albufeira, descarregam uma grande parte do seu pescado nas lotas de Portimão e de Quarteira. E quando a Fundação e o CCMAR me vêm com o argumento dos dados como estudo económico, dos dados da Ota da Albufeira, é uma coisa, quer dizer, é amadora. Eu não via na Fundação, que são entidades que merecem o maior respeito. Coragem para uma coisa dessas, para não dizer, porque nós fizemos um levantamento aos nossos associados e o impacto naquela zona irá ser gigantesco. Nós temos dados, vamos fornecer ao Ministério, à Comissão, ao Sr. Presidente, se quiser, fazemos chegar isso, mas de facto, das 50 embarcações desta associação que ali trabalha, e é preciso afirmar aqui que a Corpesca tem 140 associados, um pouco espalhados por todo o Algarve, das 50 que nós efetuámos o estudo, chegámos a valores na ordem dos 3 milhões de euros. Isto não são questões, nem é brincadeira, e estamos a falar de um grande valor que os pescadores vão perder, nomeadamente a frota do segmento costeiro, que só aí são mais de 2 milhões para cima. Vou já concluir, Sr. Presidente, para falar nas compensações, porque isto realmente, com tanta gente, tantas famílias afetadas, nós vamos ter que pensar seriamente nas compensações. Temos aqui uma oportunidade única para reestruturar completamente a pequena pesca no Algarve. O arrasto, por exemplo, que é uma pesca com um impacto super negativo, poderíamos passar eventualmente o arrasto mais para fora para ganhar mais um bocado de espaço para a pequena pesca. Poderíamos eventualmente pegar aqui na história dos abates, que é unânime a nível nacional, o setor todo ele é a favor de que haja verbas para os abates, e terá que haver uma compensação financeira a estas pessoas, a estas embarcações, realmente um apanhado do que têm das vendas de anos anteriores, e que possamos de facto ressarcir estas pessoas, porque isto é inaceitável. Nestes moldes é impossível para nós podermos aceitar o projeto neste modo, sem ser garantido perante a Administração Central, de facto, apoio. Pronto, vou concluir por enquanto. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, e desde já acrescentar que estamos naturalmente disponíveis, e se nos fizer chegar essa documentação que referiu, irá ser de forma imediata distribuída por todos os grupos parlamentares. Muito obrigado. Dou a palavra agora à Associação de Pescadores de Armação de Pera. Sr. Miguel Rodrigues, se estiverem resolvidas as condições técnicas, penso que estarão. Tem a palavra.
Sem ser garantido perante a Administração Central, de facto, apoio. Pronto, vou concluir por enquanto. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, e desde já acrescentar que estamos naturalmente disponíveis, e se nos fizer chegar essa documentação que referiu, irá ser de forma imediata distribuída por todos os grupos parlamentares. Muito obrigado. Dou a palavra agora à Associação de Pescadores de Armação de Pera. Sr. Miguel Rodrigues, se estiverem resolvidas as condições técnicas. Extraordinário esta repetição de intervenção. Melhorámos significativamente. Senhor, acabei de me ouvir, e isso é importante. Associação de Pescadores da Armação de Pera, Sr. Miguel Rodrigues. Fiquei fascinado. É uma voz tão radiofónica. Associação de Pescadores da Armação de Pera. Sr. Miguel Rodrigues, está-nos a ouvir?
Pera.
Sr. Miguel Rodrigues, está-nos a ouvir? Consegue-nos ouvir? Eu peço aos restantes que desligam os microfones. Vou fazer uma última tentativa. Sr. Miguel Rodrigues, Associação de Pescadores da Armação de Pera, está-nos a ouvir? Não há condições técnicas. Vou dar à Associação Barla Pesca. Está-nos a ouvir? Associação Barla Pesca.
Estou sim? Está a ouvir?
Fábio, Sr. Fábio.
Sim.
Peço-lhe que ligue a Câmara e tenha a palavra. Cumprimento desde já. Bom dia.
Muito bom dia a todos. Eu não estava para intervir, estava o Presidente que estava a tentar entrar agora, mas não consegui entrar. Então, eu vou fazer a vez dele. Sou Vice-Presidente da Barla Pesca e vou fazer a minha intervenção. A minha intervenção é a seguinte. Nós concordamos e estamos no mesmo sentido que a Câmara Municipal de Lagoa, e desde já quero agradecer à Câmara Municipal de Lagoa por nos ter defendido e ter criado um projeto interessantíssimo para nos defender neste caso deste projeto. Estamos a falar na área de Rochedo, com a maior riqueza em Portugal. Estamos a falar numa área onde várias famílias têm o seu sustento. Estamos a falar no mesmo sentido que a Câmara Municipal de Lagoa, e desde já quero agradecer à Câmara Municipal de Lagoa por nos ter defendido e ter criado um projeto interessantíssimo. Está-me a ouvir? Para nos defender deste projeto. Estamos a falar na área de Rochedo. Estamos a falar numa área onde várias famílias têm o seu sustento.
Estamos com alguns problemas técnicos. Estamos a ouvir com repetição, percebe? É falha da internet. Não, da nossa não. Vamos lá. Estamos com dificuldades para concluir esta nossa audição em ouvir a Associação de Pescadores da Armação de Pera, o Sr. Miguel Rodrigues, que não há condições técnicas, e a Barla Pesca, o Sr. Fábio. Estamos com dificuldade nestas... Não, está tudo. Estamos tratado de tudo. De toda esta listagem, só faltam estas duas.
Peço desculpa, Sr. Presidente.
Estamos a ouvi-lo bem.
Eu também estou.
Então, tem a palavra. Liga a câmara e tem a palavra.
Com licença. Já está ligado? Penso que já.
Tá? Estamos a ver. Tem a palavra.
Ok, Sr. Presidente. Desculpa lá aqui estas falhas técnicas. Estava difícil.
Só para ficar registado. É o Sr. Miguel Rodrigues, da Associação de Pescadores da Armação de Pera.
Felicito o Sr. Presidente da Comissão, os senhores deputados e todos os colegas das associações e jogadores que estão aqui presentes. A Armação de Pera, desde o início deste processo, que somos parte integrante do grupo que originou o processo da ANPIC da Baía da Armação de Pera, em colaboração estreita, obviamente, com a Junta de Freguesia, com o município de Silves, que a nossa comunidade depende exclusivamente desta área. E sabemos que agora é a altura de agir para garantir o equilíbrio da natureza e a subsistência desta comunidade das gerações seguintes. Nós somos, sem dúvida, das comunidades mais afetadas sobre tudo o que acontece, pois nós não temos alternativa de exercer a nossa pesca artesanal noutra zona. Estamos geograficamente isolados para o bem e para o mal, dentro desta baía, dado toda a riqueza que ela tem. As nossas embarcações têm no máximo 7 metros de comprimento, e apenas conseguimos pescar, assim, quando as condições climatéricas nos permitem colocar as embarcações no mar, com a ajuda da própria comunidade local e do trator da Associação de Pescadores. Temos muitas limitações no acesso à nossa faina. Sempre foi prioridade desta Associação de Pescadores a requalificação da zona, de toda a zona da Praia dos Pescadores, os apoios de pesca e toda a zona envolvente, que está completamente... ou abandona há muitos anos, com condições muito precárias. Portanto, esta ideia sempre foi defendida pelo nosso município, por todos os parceiros, que tinha que ser encarado como uma oportunidade oportunidade de excelência para finalmente conseguirmos qualificar toda a zona, potencializando o seu valor sociocultural enquanto comunidade pescatória sustentável, turismo e amiga do ambiente. Para esta associação é fundamental estar claramente definido neste projeto os valores que sempre defendemos desde o início, que é salvaguardar a pesca local e as suas comunidades. Nós, como digo, temos uma pesca muito, muito limitada, todas as condições que temos. Nós precisamos, e obviamente metemos aqui alguns condicionantes neste projeto, achamos que é fundamental fazer programas de valorização do pescado, elaborar os projetos para uma venda direta que efetivamente traga mais receita ao pescador. E este projeto, neste momento, acaba também por não salvaguardar ainda o objetivo de proteger os valores da pesca artesanal e das comunidades locais. Efetivamente, nós nesta proposta temos base geral de um grande consenso. Vemos ainda que há aqui algumas coisas por definir, exatamente porque, quer dizer, estamos neste momento, parece que querem tirar a sobrepesca da parte da faixa da crista do Recife, mas se calhar vamos colocá-la toda na zona interior da Bahia, que é efetivamente onde a nossa comunidade só está limitada, só consegue pescar naquela zona. Portanto, receamos um pouco que se tire a sobrepesca de uma zona e coloque noutra zona, em que nós não temos possibilidade de sair desta zona, ficaremos aqui, com uma sobrepesca considerável, uma situação que deve ser analisada com cuidado. Os valores da pesca local, artesanal, têm que estar salvaguardados. Nós temos aqui barcos de 7 metros a sair da praia, os maiores, pronto, essas comunidades diretamente aqui posicionadas geograficamente, como a Erna Santo Pedro, a Senhora da Rocha, a Gil, saem da praia, temos estas condicionantes acrescidas. Pensamos que nas condicionantes têm que ser bem salientado a questão da fiscalização real e efetiva desta ANPIC. Nós vemos exatamente que tem que haver aqui um tratamento muito sério em relação às compensações. As compensações não só no sentido que se fala dos abates, mas compensações para quem quer começar. Nossa associação tem neste momento mais 3 pescadores novos na cota dos 30, 40 anos e o objetivo desta ANPIC terá de ser certamente proporcionar melhores condições de trabalho para quem quiser começar aqui a trabalhar. É o nosso intuito, temos lutado por isso, dar melhores condições de trabalho à nossa comunidade, aos nossos pescadores, exatamente, porque já temos mais 3 novos. Portanto, nós quando vemos aqui a questão das compensações tem que estar muito claro. Não só nós não queremos compensações para desistir da pesca, antes pelo contrário, nós queremos compensações para ter mais condições, melhores condições para continuar com esta pesca local e artesanal, que é o símbolo e a identidade da armação de pera. Sem dúvida que a venda direta é um fator que gostávamos que fosse de futuro bem analisado e bem estudado para saber se o queríamos, se devemos implementar aqui em Armação de Pera, porque sem dúvida nós todos os pescadores queixamos do mesmo e exatamente como vocês sabem, que fazer o pescador é o que tem menos lucro, tem o trabalho e não consegue ser bem remunerado. Portanto, eu acho que tem que haver aqui uma valorização do pescado, sem dúvida tem que se estudar quais os critérios, os métodos que é possível implementar aqui a venda direta e estar muito bem definidas as compensações para os próximos tempos, porque certamente poderá haver e certamente vai haver quebra de rendimentos para muitos dos nossos pescadores que ficam privados de uma zona de excelência que temos aqui em frente e, como digo, não temos mais alternativa para ir pescar por outro lado, dadas as circunstâncias que a nossa associação, que a nossa comunidade de pesca tem aqui. Portanto, acho que, essencialmente, este é o nosso parecer no momento.
Muito obrigado. Por último, dou a palavra à Associação Barla Pesca, que penso que agora estarão reunidas as condições. E, sim?
Sim, estou presente.
Tem a palavra. Agora Olá. Esperemos que em boas condições.
Muito bom dia, Sr. Presidente, caros deputados, colegas da Associação de Pesca. A nossa Associação Barla Pesca, que eu estou aqui a representar como Vice-Presidente, tem a mesma opinião que a Câmara Municipal de Lagoa, que já foi ouvida pelos senhores deputados. Nós achamos por bem, e estamos aqui a agradecer à Câmara Municipal de Lagoa, porque interveio na melhor altura para ajudar aquilo que é a pesca costeira local nesta zona. Estamos a falar no maior recife natural em Portugal, a falar na Baía da Armação de Pera, uma baía em que milhares de pescadores tiram o sustento todos os dias e trazem às suas famílias. Temos que ter algum cuidado com aquilo que vamos implementar no mar, porque podemos estar e estamos mesmo a criar dificuldades na classe pescatória. Uma classe que já vem com algumas dificuldades daqui, de pesca, e agora ainda com mais dificuldades que nos estão a propor. Achamos que devemos ter espaços e zonas onde se proteja o meio ambiente, os ecossistemas e tudo mais. Mas não podemos afetar com isso a vida dos pescadores. Temos que ouvir a classe pescatória, ouvir as associações de pesca e criar possibilidades dos pescadores conseguirem manter os seus rendimentos e não retirar os rendimentos dos pescadores. Já há muita implementação no mar para isso. Falo também ao Largo de Sagres, em termos da aquacultura, em mar aberto. Estamos a ficar com pouco espaço de pesca. Temos que criar um mapa onde todas as aquaculturas e espaços marinhos e etc. consigam conviver com a pesca e não interfiram na pesca, porque senão vamos ter um grande problema e vamos ter problemas em manter a classe pescatória ativa. Estamos a falar que a classe pescatória vem há cerca de 20 anos com as mesmas embarcações, não há subsídios para adquirir e para fomentar novas embarcações. Não há os subsídios que vêm através do Estado, muitas vezes já vêm tarde e com algum tardiamento. E nós achamos que não é com subsídios que vamos lá, mas sim nos deixar pescar com condições e com espaços marinhos preservados, claro, para que as espécies consigam preservar, mas temos de ter o cuidado com a classe pescatória. E demais não tenho a acrescentar.
Muito obrigado a todos os representantes das diversas associações. Eu vou dar agora a palavra aos grupos parlamentares que pretendam intervir, não sem antes dizer que depois, no fim, faria uma ronda das associações que estejam interessadas e que eu solicitava que, previamente, através do chat, fizessem a inscrição, se pretenderem intervir de forma resumida, naturalmente, uma vez que a intervenção de fundo já foi feita, mas se pretenderem responder ou alguma observação às questões dos senhores deputados, irei dar a palavra nesse sentido. Por isso, dou agora a palavra ao senhor deputado do Grupo Parlamentar do PSD, senhor deputado Cristóvão Norte. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer os esclarecimentos que nos foram prestados e que estão em linha com a avaliação que o Partido Social Democrata faz. Como tivemos a ocasião de assinalar, esta é uma iniciativa meritória, contribui para uma região que respeita o seu património natural e que procura equilibrar as dimensões económicas, sociais e ambientais e que deve, por isso, assegurar a devida proteção e compensação àqueles que podem vir a ser afetados por força da introdução destas regras. Ora, do nosso ponto de vista, há aqui um conjunto de aspectos nucleares, os quais eu pedia, se possível, que detalhassem. É evidente que tem que haver compensações, que esse quadro tem que ser claro, transparente, robusto e que essas compensações são o resultado da circunstância do rendimento destas associações de pescadores ser, em larga medida, proveniente daquela zona de pesca. E a partir do momento que esta zona de pesca começar a ter restrições, e são restrições significativas, então, obviamente, aquilo que se verificará é que há perdas que nós não aceitamos que sejam irremediáveis para este conjunto de pessoas. O que nós queremos saber é que compensações é que podem ser apresentadas que sejam suscetíveis de ir ao encontro da avaliação que cada uma destas associações faz desta matéria, em função das perdas que podem vir a representar. Do nosso ponto de vista, nós olhamos para isto com 4-5 pontos fundamentais. Primeiro, nós entendemos que há muitas embarcações, não apenas no Algarve, mas nesta zona em particular, que são embarcações já envelhecidas, que registam perdas, que são mais onerosas, porque ou têm motores que gastam mais, ou têm necessidades de manutenção maiores, e por aí fora. Portanto, esse, do nosso ponto de vista, é um ponto que podia ser tratado para diminuir custos, e diminuindo custos, ganhar espaço para se fazer uma intervenção desta natureza. Depois há uma questão que tem que ser tratada, não importa exclusivamente ao Algarve, mas tem que ser tratada, e está há muitos e muitos anos para ser tratada, que tem que ver com a valorização do pescado e o regime da primeira venda. O regime da primeira venda que nós temos neste momento, com a rede de lotas e postos de vendagem que existe, facilita situações de oligopólio que se repercutem em perdas significativas e uma péssima distribuição da cadeia de valor. Nós precisamos que os pescadores fiquem com a parte justa que lhe resulta do seu trabalho. E isso, até agora, não se verificou, porque nós temos mecanismos ineficientes da alocação de recursos deste ponto de vista. Depois, em face destes regimes, precisamos de encontrar alternativas de transporte de pescado se redefinirmos esta rede de lotas e de postos de vendagem. Precisamos, do nosso ponto de vista também, de uma rede de recifes artificiais que funcionem como maternidade para garantir maiores possibilidades de pesca. Precisamos também de assegurar que a colocação de concessões de aquacultura seja compatível com os recursos pesqueiros que neste momento existem. E desse ponto de vista já há legislação, e essa legislação tem que ser aplicada de modo a que seja possível compatibilizar os usos concorrentes. E depois precisamos de outras medidas compensatórias que conservem os rendimentos dos pescadores. Aquilo que vos quero dizer é que o partido do Grupo Parlamentar do PSD acompanha esta situação. A razão pela qual solicitou o agendamento destas audições foi para depois poder apresentar ao Governo um caderno de encargos com estas medidas de compensação. Queremos dizer que somos favoráveis a esta medida, que isso fique completamente claro, mas que entendemos que esta intervenção, para ser coroada de êxito, tem que ter, e isso é inultrapassável, apoios robustos, claros aos pescadores, não promessas vãs, como muitas vezes tem acontecido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dou então agora a palavra à Sra. Deputada Ana Passos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por agradecer os senhores representantes das associações de pesca de pescadores da região do Algarve, que são 7, a Sra. Ana Rita Boto, o Sr. José Agostinho, o Sr. Miguel Reis, o Sr. Miguel Rodrigues, Miguel Cardoso, o Sr. Hugo Martins e o Sr. Fábio Mateus. Agradecer todos os contributos e esclarecimentos que os senhores representantes nos trouxeram aqui hoje. Estes contributos são importantes para completar a informação relativa a uma dimensão muito importante em todo este processo de criação da área marinha protegida de interesse comunitário, que é a dimensão da pesca, e uma das principais atividades económicas da nossa região. Parece-nos que todos concordamos que o recife Pedra do Valado é uma verdadeira pérola da nossa região, considerada mesmo a joia da coroa do Algarve, como aqui os promotores deste projeto, a Fundação Oceano Azul e o Centro de Ciências do Mar se referiram. É uma joia que interessa preservar e cuidar para as futuras gerações. A importância destes recifes rochosos é inquestionável, nas várias vertentes, muito particularmente para a pesca, visto funcionar como área de reprodução, de abrigo, alimentação, viveiro, para espécies de elevado valor comercial, já falado aqui a sardinha, carapau, dourada, pargo, sargo, mas acolhe também, da mesma forma, as espécies ameaçadas ou em risco de extinção, como o cavalo marinho ou o mero. Das particularidades mais relevantes desta proposta, que penso ser importante referir, é o seu, para além do seu cariz inovador, é o facto de ser sustentada no conhecimento científico, de ter conseguido congregar, ao longo de um processo, de um amplo processo participativo, de cerca de 3 anos, a maioria dos protagonistas com atuação naquela área. É um processo único no nosso país, onde todos foram chamados e tiveram a oportunidade de serem ouvidos. Destaco aqui a importância do conhecimento científico, também como impulsionador da tomada de decisão, que neste caso terá um papel em aumentar a consciência coletiva no sentido sustentável das zonas costeiras, da proteção e preservação da biodiversidade marinha, assim como preservando a pesca local e as suas comunidades. Congratulamos-nos com o facto desta proposta se encontrar alinhada com a Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030, que também tem uma visão de promover o oceano saudável para potenciar a economia, a prosperidade e o bem-estar das comunidades, apoiando e fundamentando a decisão no conhecimento científico. Saudamos mais uma vez todos os representantes das associações de pescadores pelo empenho em colaborar o mais possível com esta proposta que foi apresentada no passado dia 5 de fevereiro. Efetivamente, é uma proposta de todos, para todos, e que muito honra a nossa região e o nosso país. Há aqui uma nota que eu não posso deixar de fazer e que tem a ver com o facto de a proposta ter estado aberta a contributos até há poucas semanas, e que após a análise desses contributos, esta será entregue ao Governo. Isto é, ela, a proposta, ainda não foi entregue ao Governo. Assim, parece-me um pouco demagógico aquilo que ouvimos aqui dizer na intervenção inicial do Sr. Deputado Cristóvão Norte, que afirmou que ainda não ouvimos nada por parte do Governo relativamente às medidas compensatórias. Ora, se esta proposta ainda não foi entregue, como quer que o Governo se tenha pronunciado já sobre uma proposta que ainda não recebeu e ainda não analisou? Já aqui tivemos os promotores da proposta, as autarquias, a região de turismo do Algarve. Das intervenções destas entidades, tomámos conhecimento que as autarquias tiveram aqui um papel fundamental, muito especialmente na criação de um consenso mínimo entre os pescadores em várias das fases do processo, visto para muitos pescadores que utilizam a área como um dos seus pesqueiros principais, a implementação da área marinha protegida causará impacto na sua atividade pescatória, muito especialmente no que se refere à pesca do polvo, mesmo que seja apenas pela alteração da sua organização. Mas a senhora vice-presidente da Câmara Municipal de Lagoa informou-nos que o seu município tomou a iniciativa de, ainda na fase de zonamento, de reunir com as várias associações de pescadores e elementos destacados da comunidade marítima, no sentido de se proceder a uma reflexão conjunta por forma a se atingir a maior convergência possível. Em consequência, a proposta final reflete o compromisso das várias posições, interesses e sensibilidades. Assim, questiono os nossos convidados sobre quais os principais desafios que se colocaram às vossas associações e aos pescadores a quando da preparação da proposta de zonamento, que expectativas acolhem relativamente à proposta de inclusão de uma área complementar no litoral da área marinha protegida para a regulamentação de cada município e como poderá essa área complementar municipal servir os pescadores e a atividade pescatória. No âmbito da salvaguarda da pesca local, sabemos que a diferenciação entre embarcações de pesca local de 7 metros e 9 metros gerou largas discussões dentro da comunidade pescatória. Conseguiu-se consensualizar pelo esforço de pesca e não pela diferenciação do comprimento das embarcações. Questiona-se quais os maiores constrangimentos relativamente à diferenciação pelo cumprimento das embarcações, como se operacionaliza o controle do esforço de pesca e qual a vossa apreciação relativamente à utilização de artes de pesca sustentáveis, uma vez que esta opção também terá sido avançada por algumas das associações escoltadas. No que concerne à proposta de implementação da área marinha protegida num processo faseado, começou por ser a 3 fases ao longo de 10 anos e que terminou com 2 fases de 1 a 3 anos, o que implicou, certamente, um exercício de consensualização que puseram em cima da mesa as medidas de compensação e algumas até robustas. Medidas estas que têm estado a ser discutidas e que poderão passar por programas de literacia do oceano, ações de formação, abates de embarcações, compensações por perda de rendimento, reformas antecipadas, entre outras. Sim, questiono quais os objetivos subjacentes à proposta de implementação com faseamento longo, a 10 anos, se consideram que na proposta final apresentada há 3 anos esses objetivos ficaram totalmente comprometidos ou se existem ganhos a médio ou a longo prazo, se reconhecem o grande potencial que a melhoria da atividade pesqueira em consequência do expectável aumento da biomassa dos estoques pesqueiros após a implementação da área marinha protegida, e se consideram que, de alguma forma, a criação da área marinha protegida poderá contribuir para aumentar a responsabilização de todos os que utilizam aquela zona de tão elevado valor ambiental. E termino questionando qual o balanço que fazem relativamente à forma como decorreu todo o processo de criação da área marinha protegida, que novos desafios se colocam aos pescadores e à atividade pesqueira naquela área e quais as expectativas relativamente ao modelo de cogestão proposto. Mais uma vez, agradeço todos os contributos e informações que nos deixaram aqui hoje. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado João Vasconcelos.
Para o efeito, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Também em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, queria cumprimentar todos os representantes e dirigentes das associações de pesca e outras entidades aqui envolvidas. Efetivamente, este projeto, portanto, a criação de uma área marinha protegida de interesse comunitário é bastante importante, tem, portanto, um desidrato a crer nos documentos que nos chegaram e também nas audições que fomos tendo anteriormente. Efetivamente, é importante preservar o ambiente, os recursos marinhos, a biodiversidade no Algarve e, no caso concreto, aqui nesta área a criar, que é considerado, portanto, a zona por excelência desta biodiversidade. Também, segundo fomos ouvindo nas várias audições, e estamos em crer que sim, isto irá garantir, portanto, o reforço da sustentabilidade e produtividade da pequena pesca no Algarve, em particular aqui nesta zona. E numa época em que estamos a viver e que o Algarve está a atravessar uma das maiores crises fruto da pandemia, mas também devido à monocultura do turismo, urge reforçar, diversificar o tecido económico regional e social, portanto, da região. É importante a investigação científica, portanto, que avance mais estudos relativamente a esta matéria. Pensamos também que isto vai de encontro às convenções da biodiversidade biológica e diretivas-quadro da União Europeia, sem dúvida. E quanto a isso, claro que somos favoráveis, desde que estas questões também tenham em conta aquilo que ouvimos aqui nestas audições e que o Bloco de Esquerda sai aqui um bocadinho preocupado, é que, pelos vistos, nem tudo são rosas. Aparentemente, nas audições anteriores, embora referindo que havia aqui algumas dificuldades, mas também foi-nos dito que havia aqui um grande consenso relativamente a esta matéria, mas parece que o consenso até não é muito grande. Porque, de acordo com as associações que os representantes que aqui ouvimos, enfim, parece que temos aqui divergências de fundo.
divergências importantes e que não se compadece com a eliminação de atividades económicas tradicionais. É evidente que necessitam de reconversão, tendo em conta os recursos, tendo em conta as capturas sustentáveis, portanto, sem dúvida que há que ter isso em conta, mas também, e aquilo que nos foi dito, que esta zona, esta área, representa 30% das capturas no Algarve, que a partir daqui houvesse mais dificuldades para as comunidades piscatórias com grandes prejuízos, enfim, inclusivamente ao contrário daquilo que se pretende, que é a diversificação do tecido económico regional. Esperamos que, enfim, falando da criação da AMPIC, da preservação marinha, da biodiversidade, de investigação científica, que não se crie aqui uma área mais do mesmo, que não seja em função do turismo, mais uma vez, e que outras comunidades fiquem prejudicadas. Portanto, na opinião do Bloco de Esquerda, claro que nós somos favoráveis à criação desta área, mas com certeza que os principais interessados, aqueles que vivem essencialmente desta atividade, não podem de modo algum ficar prejudicados, eventualmente se houver abates de embarcações. É sempre difícil quando falamos em abates de embarcações, porque temos um historial muito negro, muito negativo no passado, e que isso provocou ainda uma maior dificuldade à atividade piscatória no país, e também o Algarve não fica longe, não fica à margem destas dificuldades que foram criadas. As questões que queria aqui colocar, já agora, para finalizar, porque também nos foi dito que as várias entidades, associações foram chamadas, pensava o Bloco de Esquerda, e talvez tenha havido uma grande participação, mas, segundo também ouvimos dizer, é que muitas situações não foram tidas em conta. Queria colocar a questão, onde é que sentiram essas maiores dificuldades? Se pudessem pormenorizar, isto mais em concreto, se houve cedências de parte a parte, quais as entidades mais irredutíveis e as mais flexíveis? E se, enfim, se, claro que não há garantias, mas isto tem que ficar em cima da mesa. Tem que haver garantias concretas sobre as medidas compensatórias, e elas têm que ser, efetivamente, concretizadas. E se, enfim, o que é que esperam? Portanto, se a situação está concluída ou se ainda, enfim, ainda vão ser chamados, ainda vão ser ouvidos. Ainda vão, claro que a questão que foi aqui colada também, a questão do estudo social, do impacto social e económico nas comunidades, portanto isto é bastante importante que seja exigido e que tenhamos todo o panorama da criação da AMPIC, não só em termos científicos, não em termos de preservação da espécie, mas também os impactos sociais para as comunidades. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para finalizar, dou a palavra ao Sr. Deputado João Dias, em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar todas as entidades que aqui tiveram a oportunidade nesta audição de participar e terão a oportunidade também ainda de nos esclarecer mais, mas já nos prestaram aqui bastantes esclarecimentos. E o PCP estava a aguardar esta audição das entidades representativas dos pescadores, até com alguma preocupação, porque importa hoje e com estas entidades colocar questões que de facto não foi possível fazê-las às outras entidades, até porque estamos a falar de interesses completamente diferentes neste projeto, e isto nunca pode ser esquecido. É que há interesses absolutamente dispares e interesses com determinada capacidade de influência comparativamente uns e outros, nomeadamente a pequena pesca, e é isto que nos tem preocupado. Naturalmente que nós valorizamos e temos valorizado este projeto. Desde logo, partir desta questão de que nós estamos na presença de uma área marinha bastante importante, como já aqui foi evidenciado desde as primeiras audições, e é reconhecido por estas entidades. mas uma área marinha que não serve só, não é só uma questão ecológica, é uma questão de maternidade de pesca e é uma questão, é uma área que também tem as suas particularidades em termos de aproveitamento turístico e tudo mais. Nesse sentido, para nós, importa que o projeto tenha, esteja alicerçado naqueles valores que nos disseram desde o início. E nós temos por boa referência as entidades envolvidas, sendo idóneas, confiamos nas informações que nos fizeram chegar. Naturalmente que foi-nos dito que assenta em dados científicos, em estudos científicos, foi-nos dito que assenta na participação e no envolvimento, portanto, numa perspectiva inclusiva de todos os interessados, aliás, o nome, o próprio do nome que foi inicialmente atribuído de interesse comunitário, para nós revela-nos essa mesma perspectiva. A questão da cogestão deixa-nos aqui algumas preocupações, já as apontámos, mas isto não é tanto como começa, é mais como acaba. E é isto que nós esperamos, que no fim e ao cabo se cumpra aquilo que nos foi dito, e recordo-me até da Sra. Presidente da Câmara de Silves ter dito que é da defesa da pequena pesca que se trata. O PCP não tem por hábito separar muito a pesca local da pesca costeira. Aliás, o nosso historial é da defesa da pequena pesca local e costeira, porque entendemos que esta é aquela que é sustentável. Naturalmente que também não temos dúvidas que os pescadores, sempre o temos dito, os pescadores são os maiores interessados e têm sido aqueles que mais sacrifício têm feito para poder continuar a ter a oportunidade de pesca. Mas disto resulta, e nós estamos aqui a falar, hoje tem-se falado muito das medidas de compensação, e naturalmente aquilo que nós colocamos como primeira medida não será tanto o abate. Temos colocado isto. Antes de se colocar a questão do abate, entendemos que devem ser avaliadas todas as soluções para manter a atividade. E isso nós temos e percebemos que existe aqui, em relação ao projeto, um consenso, que é um consenso maioritário favorável, mas não é unânime. Naturalmente que aquilo que tem a ver com as compensações está perspectivado as questões dos abates, as questões das reformas antecipadas e as questões da reconversão. E desde logo deixar aqui esta questão. Fala-se em valores não inferiores a 25 mil euros de compensações no caso dos abates, mas aquilo que colocamos é, apenas foi considerado e falado em medidas de compensação do potencial produtivo. O que é isto, o potencial produtivo? Ou seja, do valor material dos meios de pesca, falamos das embarcações, ou seja, compensação apenas do valor material das embarcações e das artes e dos meios que se utiliza, ou falamos da perda de rendimento. E a perda de rendimento já estamos a falar de outras importâncias. Porque a perda de rendimento significa que seja feita uma avaliação do período de vida útil de produção que iria ter aqueles trabalhadores. Ou seja, abdicando daquela atividade, naturalmente que naquilo que era a perspectiva de vida de produção, essa compensação também tem que ser vista. Portanto, uma coisa é compensar-se a perda, o abate das embarcações e todo o outro material. Outra coisa é avaliar-se a perda de potencial de produção que aqueles trabalhadores tinham e também ser compensado. Nós não podemos também esquecer uma coisa que foi aqui dita e que nós não colocámos às entidades da área da ciência, mas devemos colocar aqui, e os pescadores têm um papel, aliás, neste modelo de cogestão deve ser verificada, que é naturalmente que nós sabemos e toda a gente sabe, quem conhece a pesca, que tem havido uma redução das capturas e dos desembarques, e mesmo separando desembarques com ou sem sardinha, se tirarmos a sardinha de parte, ele continua a baixar. Isto não está desenquadrado e não está, tem muita justificação, aliás, com aquilo que é a política comum de pescas. Naturalmente que os abates que têm sido produzidos na nossa frota é transversal ao país inteiro e na área em concreto também tem efeitos. Naturalmente que a redução de desembarques e de pesca
tem resultado muito desta política comum de pescas. Tem resultado muito de uma coisa que temos colocado, que é a necessidade de renovação da pesca, ainda que não se aumente a capacidade de captura, mas que se renove as condições que os pescadores têm das suas embarcações e da sua segurança nessas embarcações. E, portanto, é isto que nós colocamos. Mas não podemos deixar de colocar que há medidas que neste projeto deveriam ter sido consideradas e que têm a ver com aquilo que é mais importante para os pescadores, que é o rendimento justo. Porque os pescadores estão colocados sob a lógica do mercado. E a verdade é que se a lógica do mercado funcionasse na pesca, hoje os pescadores não recebiam cêntimos, como recebem pelas suas capturas. Porque a lógica do mercado, com a diminuição das capturas, ora, diminuindo as capturas, teria que aumentar o preço da primeira venda. E, de facto, o preço da primeira venda tem diminuído e diminuído e significativamente diminuído. E o que se vê é que o preço no consumidor tem aumentado. Quando na primeira venda é cêntimos, no consumidor é dezenas de euros. E é isto que está em causa. E, portanto, nós não podemos abdicar de três ou quatro aspectos, e termino, Sr. Presidente, já percebo que me está a colocar aqui para me encaminhar para encerrar, mas coloco aqui várias questões que têm que ver. Uma preocupação tem a ver com a subcarga. Se, de facto, até parece-me haver a equação de que se considera dentro da mesma categoria até aos 9 metros toda as embarcações. Se houver concentração numas áreas, ou seja, áreas onde não se pode capturar, mas concentração na mesma área, reduzindo-se, aumentando-se a concentração, pode haver uma subcarga e isso pode ter prejuízo. Ou a derivação daquelas embarcações para outras áreas que também já lá estão pescadores, também prejudica os que já lá estão e estes que irão para lá. Mas uma das questões que nós colocamos tem a ver precisamente com a questão da fiscalização rigorosa. É que não se pode criar aqui uma área marinha e que nos primeiros anos até existe algum cumprimento e que depois não existem condições de fiscalização e de monitorização e que passado uns anos quem fica, que tem mais poder e capacidade de se manter, fica lá e aqueles que foram irremediavelmente afastados, como é o caso da pequena pesca, já não consigam lá regressar. E, portanto, e esta fiscalização rigorosa é importante que seja garantida. E depois, uma das coisas que nós queremos colocar é que, de uma vez por todas, criem condições para que a primeira venda seja valorizada. Nós
temos mesmo colocado
e apresentado propostas que valorizem a primeira venda, e nomeadamente o que tem a ver com o consumo do pescado, porque a partir do momento em que o rendimento do pescado é valorizado, naturalmente que isso tem efeitos até mesmo na captura, nas capturas. E, portanto, deixar aqui uma palavra de preocupação que nós temos tido relativamente à avaliação que é preciso fazer-se em termos dos constrangimentos socioeconómicos na região. Porque não sejamos ingénuos.
Obrigado, Sr. Deputado.
Para terminar, Sr. Presidente, não sejamos ingénuos. Uma restrição numa área desta dimensão, como foi aqui dito, que implica 30% das capturas que é feitas no Algarve, isto terá efeitos socioeconómicos naturalmente. Mas este esforço será por um bem maior. E esperemos que não sejam os mesmos sempre a ter que fazer esse esforço. É isto que nós temos colocado. Nós estamos na defesa e defendemos aquilo que seja a criação desta área marinha toda vez e hora em que exista uma justa distribuição do esforço para que esta área seja
produzida
e seja efetiva.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. E então, conforme solicitado, temos três associações que pediram a palavra para responder a algumas questões ou a algumas observações em face das opiniões formuladas pelos seus deputados. E dou a palavra à Associação Arma Algarve do Povo, o senhor José Agostinho.
José Agostinho, João Guerreiro.
Sim, João Guerreiro, tem a palavra.
Posso intervir, Sr. Presidente?
Muito faz obrigado. Favor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começaria por dizer que estamos muito gratos pela possibilidade de intervir e agradecer ao Sr. Presidente, ao Parlamento em geral e aos grupos parlamentares presentes, e aos senhores deputados, nomeadamente de Salva Norte, que avançou com o pedido. Nós temos a dizer essencialmente três ou quatro questões finais. Primeiro, preocupação. Poderemos estar perante uma hipotética pequena catástrofe na região, económica ou social, com consequências nestas comunidades pescatórias. O senhor Presidente está a ouvir-me?
Tem a perfeitas condições, estamos a ouvir e a ver. Bem.
Sim, obrigado. A importância económico-social deste pesqueiro está subvalorizada e pode vir a gerar um grave drama social e económico transversal para lá da pesca. E que nós, por isso, pedimos e recomendamos veemente um estudo sério, transversal, a toda a economia da região, que será, digamos, implicado nesta criação deste santuário. Isto é, ou pelo menos na reformulação do santuário já existente, é lógico. Portanto, isto é, a atividade da pesca, sendo ela envolvida com um conjunto de proibições, nós estamos efetivamente muito preocupados, não só pela pesca local, as atividades e as famílias que estão dependentes, mas toda a atividade económica em geral da região. E enquadramos neste problema grave que agora estamos a viver no nível do país, do mundo inteiro e nesta nossa região que depende muito do turismo. Sendo que a atividade produtiva é das que teve menor quebra. Ora, se vamos agora reformulá-la, reduzindo as suas áreas de intervenção, temos que a calcular, sabendo que números é que poderemos ter a seguir em consequência. Pedimos também que sejam sinceramente ouvidas as associações do setor de forma séria e, redundância minha, audível. Isto é, que sejam audíveis as nossas palavras de preocupação e os dados que temos para mostrar a quem possa vir a decidir. Depois, uma recomendação só essencialmente temporal. Era o prazo de adaptação que poderia prolongar-se acima de 5 anos, de preferência para uma adaptabilidade muito mais ampla e poder corrigir os diversos problemas que advêm desta implementação deste santuário. Muito obrigado, Sr. Presidente, e um agradecimento a todos os envolvidos. Também a dizer que nos revemos nas palavras da Aquário Pesca, que foi das associações que intervenção e um estudo mais alargado fez e que os pescadores podem vir a beneficiar. Muito obrigado, um bom dia.
Muito obrigado, e obrigado, bom dia também, e obrigado pela vossa disponibilidade. Dou agora a palavra ao Sr. Miguel Cardoso, que é o Presidente da Olhão Pesca, Organização de Produtores de Pesca do Algarve. Está-nos a ouvir?
Ok, muito obrigado. E agradecer mais uma vez a oportunidade que nos dá, Sr. Presidente, de prestar o nosso parecer relativamente a este assunto. Coisa que o formato de reuniões que foi realizado.
Peço desculpa de interromper, mas pode ligar, estamos a ouvi-lo, mas não estamos a vê-lo. É uma das regras.
Peço desculpa.
Obrigado.
Como eu tinha referido, mais uma vez obrigado pela oportunidade que nos dão em participar e demonstrar e mostrar o nosso parecer relativamente a este assunto, coisa que não acontece ou não aconteceu no formato de reuniões que levou à criação deste projeto. Eu confesso que a Olhão Pesca, apesar de convidada em todo este processo, nas diversas reuniões que aconteceram, a Olhão Pesca não participou. Não participou porque não se revê naquele sistema, naquele formato de reuniões. Como já aqui foi referido pelo Presidente da Guar Pesca, o setor é diluído por uma série de outros interesses e muitas das vezes a nossa opinião é diluída. Não temos a oportunidade de intervenção como aqui é feito no nosso sistema democrático e enfim, foi um processo muito pouco democrático. Por outro lado, eu queria ainda salientar o que eu já tinha dito anteriormente, mas mais uma vez referir, vamos ver, o setor, os pescadores, os armadores, são os primeiros interessados na preservação dos recursos, no bem-estar das áreas marinhas, e estamos disponíveis para a criação de projetos e de zonas de interesse, desde que não sejam criados quintais. E eu vou ser muito franco e muito confrontal. De acordo com... E isto é fácil, e já foi, durante esta reunião, foi facilmente observável, que pretende-se criar um quintal em favor de uns, em detrimento de outros. E isto é injusto. E Olhão Pesca não aceita, não pode. E é este o ponto focal. Nós não podemos aceitar que seja criada uma zona de reserva, de proteção, e depois possam trabalhar lá barcos com 7 metros e menos 7 metros, e depois os costeiros não podem, e depois os demais 7 metros não podem também, e depois há mergulho, e depois há passeios turísticos. Bom, vamos ver o que é que estamos a querer fazer, né? Por último, na visão de Olhão Pesca, o setor quer trabalhar, quer ser promovido, quer área de pesca, quer produzir riqueza, quer produzir emprego, quer fornecer alimento, portanto, e nós não queremos ouvir falar em abates, em subsídios, em compensações. No fundo, o que o setor quer é trabalhar em paz e em equilíbrio perante em três eixos: o setor económico, social e ambiental. E por aqui me fico. Muito obrigado pela oportunidade e um abraço a todos.
Muito obrigado. Eu é que agradeço em nome da Comissão a vossa disponibilidade. E por último, dou a palavra à Quar Pesca, o senhor Hugo Martins, que é o seu presidente da Associação de Armadores e Pescas de Quarteira. Tem a...
Obrigado, Sr. Presidente. Só para concluir, eu gostava de. Se calhar não somos do nosso setor, as pessoas mais indicadas para responder a alguma das questões que os senhores deputados colocaram. Ficou-me na retina a pergunta da senhora deputada Ana Passos sobre o modelo de cogestão proposto. Pois atualmente não foi proposto nada. Uma das preocupações do setor é o modo como aquilo vai ser gerido, quem é que vai estar nesse comitê ou nesse sistema de cogestão e a forma de fiscalizar. Portanto, isso são questões que, embora ainda não são prementes, são ainda, se calhar, ainda muito cedo, era conveniente, partindo do princípio que aquela área, que aquele projeto será para arrancar e que será definitivo, para pôr em prática, começar-se a falar nisso. Portanto, a questão é bem colocada, mas se calhar o nosso setor não somos, de facto, a entidade certa para responder a isso. Sobre as questões as expectativas que temos naquela zona. O setor, os pescadores, estão apavorados. Os pescadores estão apavorados de perder aquela zona de trabalho, porque é uma zona importantíssima. E tudo o que lhes está na retina neste momento é de que modo é que eles, perdendo aquela zona de trabalho, possam ser, de facto, compensados. E peço desculpa por bater nisto das compensações, porque há pouco, de facto, devido ao tempo, não pude concluir. Mas há várias questões aqui, há várias formas de apoiar o setor que deveriam estar em cima da mesa, deviam ter sido colocadas pelos próprios promotores do projeto, que não foram, e estou-me a lembrar agora porque é que não identificamos, de facto. E já estão alguns identificados em alguns documentos do CCMAR que nós ajudámos nesse processo, os bancos de pesca principais. Porque é que não prevemos no ordenamento do espaço marítimo que, de facto, não possa acontecer mais nada nessas zonas de pesca? Porque o Algarve, a bem dizer, já está a ser tão castigado, porque é uma zona possível para a instalação de aquaculturas. Agora temos o pedido da Jerónimo Martins para Vila Real de Santo António. Temos as unidades de produção aquícola de Fuzeta, de Tavira, que condicionam ali o espaço dos pescadores daquele lado. Temos a armação do atum da Barra de Olhão. Temos este projeto da AMPIC, que é mais do que certo e é o que o setor já está consciencializado. Provavelmente mais tarde ou mais cedo será para arrancar. Temos a reserva da Costa Vicente, por amor de Deus. Temos um pedido de concessão de 14 hectares para a Praia da Salema. Por isso é que eu há pouco falei. Fazia todo o sentido aproveitar esta oportunidade única de reestruturar a pesca, pelo menos aqui no Sul, começar pelo Sul, porque não passar os arrastos para mais fora, eles estão autorizados até às 6 milhas. É uma arte que ambientalmente prejudica. A pequena pesca é vista como uma arte, o segmento mais sustentável da pesca. Aumentamos para fora o raio de ação da pequena pesca. Ganhamos espaço de trabalho. É uma contrapartida boa que pode vir a funcionar. Existe no governo, e ouvi falar aqui pelo deputado João Dias, do Partido Comunista, havia na proposta do programa do governo a hipótese da venda direta, daquelas espécies de pescado, enfim, de menos valor em lota, que pudéssemos valorizar, porque realmente foi como eu digo e como já foi disse aí por outras pessoas: o peixe é vendido pelos pescadores muitas vezes a cêntimos e chega ao consumidor final ao preço que todos sabemos. Portanto, isso é um problema recorrente, que se tem alastrado ao longo dos anos, e seria bom nós olharmos a sustentabilidade, a garantia de que a pesca poderá continuar viável, é de facto garantir um preço de primeira venda que permite a sustentabilidade aos pescadores. E pronto, nós, isto das compensações, como já referi, atendendo ao que está projetado para o Algarve, os fundos comunitários, o FEAMP não tem sido generoso com o setor, tem havido muito pouco para ajudar o setor, mas sabemos que no plano de resiliência agora vem aí a tal bazuca comunitária de verba, e esperamos que no fundo também se possa canalizar alguma desta verba para ajudar o setor. Isto, quer dizer, implementa-se um projeto e também seria conveniente dizer que valores é que estão envolvidos nesse projeto ao longo de 10 anos, porque segundo nos consta aquilo vai ser por fases, para gerir esse projeto, que valores estão de facto destinados e que vão ser utilizados naquele projeto, porque isto não é só implementar os projetos, depois temos que calcular tudo o resto que eu já referi aqui, e os pescadores têm que continuar e têm que ver também o seu lado defendido, e como já referi antes, eles neste momento estão de facto apavorados, e é preciso realmente que se garanta. Nós não podemos estar as palavras levas ao vento, e precisamos que o Governo, quando isto lhe chegar às mãos, garanta de facto que nos apoia. Muito obrigado, Sr. Presidente, e estaremos sempre aqui disponíveis para qualquer esclarecimento.
Obrigado. Fica assim concluída este segundo ponto da nossa ordem de trabalhos. Agradeço a todas estas associações a disponibilidade e iremos retomar estas audições do orçamento do Grupo Parlamentar do PSD, as que ficaram em falta. E, sem mais demoras, comunico que temos a reunião na próxima terça-feira, pelas 16 horas, terça-feira 23, pelas 16 horas, também com um agendamento carregado, e depois teremos ainda que, se calhar, fazer outra reunião, também na próxima semana, para dar cumprimento a estas audições todas. Sr. Deputado João Dias, sim?
Sr. Presidente, eu queria lhe pedir a sua boa atenção e esforço para que, na semana que vem, nós temos a votação do relatório da Comissão de Inquérito aos Incêndios de Drogo, que decorrerá na quinta e na sexta. E, portanto...
Nossa reunião é terça.
Exato, mas se tiverem equacionado fazer-se uma outra reunião, terem em consideração que esses dias são, portanto, ou seja, quinta à tarde,
sim, sim,
e sexta todo o dia, são dias em que nós vamos ter esta... E eu tenho dificuldade depois em conseguir participar, não consigo. Fazer votações é impossível, não sequer posso andar de uma comissão para a outra. Era só essa boa atenção. Muito obrigado.
Terá-se a atitude de atenção. Mais alguma coisa, Srs. Deputados?
É dia 24, mas é o convite da Associação do Ambiente.
Ah, sim. O que temos... Eu peço desculpa. A nossa reunião é 23. O que temos também agendado para 24 não é agendamento nosso, é em conexão com o ambiente.
Os abacates do Algarve. Não, então, é um requerimento do PAN.
Um requerimento do PAN. Sobre
as iniciativas estão nossas.
Certo, mas é só essa nota. Depois, quem quiser ir lá vai. Sim. Só uma pequena nota ao Sr. Deputado João Dias, Grupo Parlamentar do PCP. Nós temos diligências para que seja 31, o Sr. Ministro da Agricultura, de requerimentos que estão em atraso.
31 de manhã e dia 30. 30.
30 é a sessão.
Dia 30 é sexta. Está previsto do ambiente e juntamos o requerimento, a ver se vai.
A ver se despachamos isso. Vá.
Foi uma proposta, já
é uma proposta. Eu tinha a noção que para a semana temos duas reuniões, essa 24, em conexão com o ambiente, quem pretender lá estar.
Mas vão receber o convite, Srs. Deputados.
23, 16.
Às 16 horas.
16, sim. 23, só que em vez de ser às 15 horas, eu tenho um conjunto de audições que tenho de fazer no grupo parlamentar, é só às 16.
Não, é o que faltou desta... O que foi adiado desta reunião, aqueles projetos de resolução, e é audições já do processo legislativo dos animais. Porque agora vamos ter que acelerar.
Vai seguir hoje já, está bem? Alguma situação que.
Senhor Presidente.
Tu? Sim.
Senhor Presidente, desculpe. Só para levantar aqui uma questão que vos enviei por mail ontem, a respeito de um pedido de audiência do Centro Pinos relativamente ao PEPAC, seria bom que agendássemos essa audiência também numa das próximas reuniões da Comissão de Agricultura.
Tomamos boa nota. Sr. Deputado Emília Cerqueira também quer intervir sobre esta matéria.
Obrigada, Sr. Presidente. Já estava a tentar inscrever, mas isto às vezes o online tem estas desvantagens. Tem a ver com as audições que estão a agenda, por causa de como é que é o Sr. Ministro, os senhores ministros, quando é que finalmente, porque entretanto, desde a sua aprovação, 3 meses e parece-me que já começa a ser um...
Não, ainda hoje tivemos novo mail para a CEAP, mas já temos aqui...
Dia 31, Ministro da Agricultura.
31, Ministro da Agricultura.
E dia 30, Ministro do Ambiente, audição
regimental. Dia 30, Ministro do Ambiente, que juntamos os requerimentos que estão pendentes. É a audição regimental, mas juntamos os requerimentos. É o que está previsto para já.
Já começa a ser temporal, já vai demasiado longo.
Mas nós temos esse...